vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da Câmara Municipal, nossa coordenadora geral, público que nos honra com a presença, muito boa noite. Iniciamos nossa sessão de hoje pedindo as bênçãos de Deus e pedindo para que a vereadora Nadilei Soares, segunda secretária, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, os servidores dessa casa, ao público que nos honra com a presença, também as pessoas que nos ouvem pela rádio Bandeirantes. Senhora presidente, estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores para a sessão, declaro aberta e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa proferido pelo vereador Paulo Roberto Tiepo, coloco em votação. Vereadores que concordem com a dispensa da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Pois não, senhor. Com a palavra, vereador Valdemar.
Já foi pedido o prazo de dispensa.
A ata está em discussão. Em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Honorato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e as proposições.
Boa noite, senhora presidente Ivani, os demais colegas parlamentares, assessor jurídico, coordenadora, né, e o público que nos faz presente, né, o Mambuca, que hoje está aqui prestigiando juntamente com o seu Santinho, lá do módulo 6. Convocação. Sétima sessão plenária ordinária da quarta sessão legislativa do sétimo período legislativo da oitava legislatura, atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 21 de março de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Leitura das expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 30.745/2016, datado em 28/12/2015, do senhor Sérgio Luiz Deves, coordenador de filial Caixa. Assunto: crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Comunicamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sob bloqueio em 21/12/2015, através do OB 80.92.73, no valor de R$ 487.500, na conta vinculada no contrato do repasse número 10.20.512/69/2014, firmado com o município de Juína, assinado em 15/9/2014, no âmbito do programa Apoio e Desenvolvimento no Setor Agropecuário, sobre a gestão do MAPA, que tem por objetivo a aquisição de patrulha mecanizada. Ofício número 250/2015, das cidades, datado em 8/3/2016, do senhor Eduardo Cairo Chilito, secretário de Estado de Cidades. Assunto: resposta à solicitação. Ao tempo que o cumprimento, em resposta ao ofício número 2/2016, do processo administrativo número 341/48/2016, através do qual solicita recurso para a construção de uma nova célula no aterro sanitário de Juína. Inteiramos que o aterro foi construído com recursos não oriundos do Ministério Público e, apesar da relevância do requerimento, a Secretaria não dispõe de recursos orçamentários para a concessão do pleito. Assim, sugerimos à Câmara Municipal requer a sugestão da Prefeitura, juntamente com os parlamentares estaduais, para viabilizar o aporte das emendas destinando às ampliação requisitadas. Na oportunidade, renovamos nossos processos de estimas, consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Ofício número 92/2016, datado em 3/3/2016, senador José Medeiros. Assunto, resposta à indicação número 30/2016. Reporto-me a indicação número 30/2016, anexa, aprovada pela Câmara Municipal de Juína, retornando cobrança indevida de pedágio por indígenas na BR-174, no trecho que liga a cidade de Juína à Vilhena Rondônia. A referida indicação aponta ainda a necessidade de atenção às questões relacionadas à demarcação de terras indígenas naquela região e que reclama especialmente a atenção desse Ministério, ao passo que cumprimento Vossa Excelência pela posse no cargo de Ministro da Justiça. Faço votos que tenha êxito em sua gestão, notadamente no encaminhamento de soluções para a pauta indígena, colocando-me à disposição para colaborar sempre que necessário. Atenciosamente, José Medeiros, Senador da República. Leitura das proposições. Indicação número 56/2016, autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 57/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, vereador Sandro Cândido e vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 58/2016, autores, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido e vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 59/2016, autores, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido e vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 60/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Requerimento número 11/2016, autor, vereador Paulo Roberto Tchep. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Valduir Antônio Pezzini, informações sobre os gastos mensais com combustível, servidores e manutenção de janeiro a março de 2016 com a Casa de Apoio de Cuiabá, Associação Beneficente Amparo à Vida, APA Vida.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria pedir a dispensa dos prazos regimentais e voltar em regime de urgência esse requerimento, por gentileza.
Iremos apreciar essa matéria ainda no final.
Moção de repúdio número 2/2016. Vereador Erickson Leandro e Daniel Norato. Repudia a conduta do excelentíssimo senhora presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, e ao líder petista, Luiz Inácio Lula da Silva, por utilizar manobras do governo para impedir investigações contra a corrupção.
Questão de ordem, senhor presidente. Também gostaria de pedir votação em regime de urgência.
Okay, votaremos a matéria no final.
Inscrição para o grande expediente. Inscrição número 12/2016. Autor, vereador Erickson Leandro.
Nós temos hoje a inscrição de número 12/2016 do vereador Erickson Leandro de Oliveira para utilizar o grande expediente. Vereador, fica à vontade, o senhor tem 10 minutos, pode usar a tribuna.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todo o público aqui presente e uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band que estão em seus lares nos ouvindo. E boa noite especial aí aos meus ex-alunos, contei aqui, deu 6, né? Que bom que vocês estão aqui presentes. Mas hoje eu pedi esse momento para poder falar um pouquinho em relação do que eu entendo que está acontecendo no governo federal. A gente sabe que nas redes sociais, nos Faces e nos WhatsApp da vida, o que está saindo é muita coisa, é muita informação. A TV, tá? Independente do canal, também nos traz muita informação. Mas muita coisa passa um pouco despercebido. E o país está passando um momento muito sério. Momento tão sério quanto os outros, no período colonial, dos governos gerais, como também no período da monarquia, república e os golpes que tiveram, e enfim. Hoje nós temos um governo, tá, do Partido dos Trabalhadores, que está aí no poder já há 14 anos. E esse governo tem feito algumas manobras políticas que não é função de um governo fazer. Então, o governo nosso hoje, meus caros vereadores, ele está confundindo o governo com o partido político. E a gente vê esse último acontecimento, que é uma barbárie, que o Brasil ficou noticiado em todos os jornais do mundo em relação a esse golpe, que se fala em golpe, mas um grupo fala que é golpe de governo. Mas o golpe que eu estou falando é o golpe da presidente da República em nomear o ex-presidente Lula, líder nato aí do PT, para ser ministro. Isso é uma manobra política onde misturou governo e partido político. Manobra essa, senhores e ouvintes, que não é só para proteger o Lula de foro privilegiado, não. Não é para proteger ele somente da questão dos escândalos que a Lava Jato está fazendo, mas principalmente colocar ele para acabar com a Operação Lava Jato. Ele, como ministro, e ele é líder, nós sabemos disso e ninguém pode duvidar da influência e da liderança que o Lula tem, mas como primeiro-ministro, ele acabaria com a Operação Lava Jato e com qualquer outro tipo de operação contra a corrupção. Então, o negócio é mais sério do que ele ir para a cadeia. É muita gente deixando de ir para a cadeia. Porque se acabar com a Lava Jato e com as operações e com o direito dos nossos juízes e do sistema judiciário fazer o seu papel, o Brasil pode esquecer. Porque é interferência em muitos poderes. Nós temos os poderes constituídos, instituições constituídas. E cada um tem que fazer o seu papel. Não adianta o vereador falar que vai fazer, porque o vereador, ele legisla. Desculpa. O executivo executa. E o judiciário, ele vai fazer cumprir as leis. Então, essa nomeação, essa manobra da senhora presidente Dilma Rousseff, nada mais é do que, além de encobrir qualquer investigação em cima do Lula, mas acabar com qualquer investigação. Eu quero dizer a todos que essa investigação, ela é um ponto-chave para a população brasileira. Porque não é só político do PT que essa investigação vai pegar, não. Ela vai pegar todos, inclusive do meu partido, acredito eu. Meu partido também tem pessoas que não é santo, mas vocês não vão ver nenhum tucano saindo com bandeirinha defendendo político PSDB, não. Fez errado, para a cadeia. Fez errado, para a cadeia. Julga, condena. E o que a nossa presidente quer fazer é isso, vereadora Salete, que também nós vamos estar discutindo uma moção aqui, e a vereadora Salete também assinou junto com o companheiro Daniel. E agradeço aí e peço desculpas que eu não consegui falar com todos. Mas essa questão. Então, nós, brasileiros, tá? Eu, professor, trabalho, pago meus impostos e, por consequência e vontade de alguns ex-alunos e mais alguns amigos e algumas pessoas, em torno de 955 pessoas, votaram em mim para que eu os representasse aqui. Fui ser secretário por entender que eu estaria melhorando a educação. E hoje estou aqui defendendo os interesses desses 955 eleitores. E pelo menos a grande maioria, que a gente já conversou e eu conheço o perfil no eleitor meu, eles são contra qualquer tipo de manobra, eu digo manobra mesmo, para interromper essa operação da Lava Jato. Então, senhores vereadores, nós vamos ter a moção de repúdio. Não é contra o Partido dos Trabalhadores. Viu, Sandro? Sei que foi PSDB muitos anos e hoje está no Partido dos Trabalhadores e sei do seu caráter, sei da sua humildade. Não é contra o partido, e sim a forma que o Partido dos Trabalhadores está fazendo. A gente sabe que nós sabemos que o ministro é prerrogativa do governo, ele escolhe, é de confiança dele. Mas agora, no momento que o país está passando uma situação tão frágil, o Lula sendo investigado, olha os palavrões e palavrões que se fala nesses grampos que teve. E o prefeito falou vagabundo e falou baseado, foi um auê. E os termos que o nosso ex-presidente tem falado? Isso ofende a conduta de qualquer cidadão. Aí fala que é coisa do PSDB. Aqui em Juína, nós somos em 400 filiados, Salete, PSDB. Mas não é esses 400 que estão na rua fazendo manifesto, não. Lá em frente à AGES, foram alunos e professores e simpatizantes. Simpatizantes do quê? De um país sem corrupção, de um país mais honesto. E vou afirmar aos que estão em casa, eu sei que não foi o PT que inventou a corrupção. Se a gente vê, desde o início da história da humanidade, a corrupção já está dentro do ser humano, a grande maioria. Mas o PT institucionalizou, ela institucionalizou. O Fórum 14, o Fórum de São Paulo, diz muito bem, tem que arrecadar dinheiro para investir nos países da América Latina para fazer o socialismo chegar lá. Olha a Bolívia, olha a Venezuela, Cuba e países africanos como Moçambique. Então é uma vergonha, nossa saúde está nessa situação, a educação, nossa educação está um caos, tá? Está um caos. Mato Grosso é o décimo, é o penúltimo estado em qualidade da educação do ensino médio, Cagliari. E o dinheiro que é para educação, que é para construir a creche do módulo 6, ficou paralisado depois que a Dilma ganhou a eleição, ficou um ano parado. A quadra também demorou, agora está com dinheiro em caixa, mas demorou. A escola Filadélfia, Valdemar, também. Recursos do governo federal. Aí vem falar com o prefeito, não faz. A prefeitura de Juína, com o orçamento que tem hoje, ela não consegue fazer uma sala de aula. O orçamento da educação está comprometido com folha de pagamento, com merenda e com transporte. Então, a gente vê que esse fórum de São Paulo incentiva a arranjar dinheiro. E esse dinheiro veio de onde? Veio do contribuinte. Veio do bolso dos impostos nossos, que a gente acreditava numa Petrobras, a gente acreditava num Banco Nacional. E aconteceu o quê? Aconteceu esse ato de corrupção. Então, eu vou pedir aos colegas que votem sim a favor, independente do partido, mas sim em prol ao Brasil, em prol à nossa nação brasileira. Obrigado.
Por questão de ordem, senhora presidente, eu vou retirar a minha inscrição do grande expediente. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 12/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Altere os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 56 de 1986, que trata da doação de área da Igreja Congregação Cristã do Brasil e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 12/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei em segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 2/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a celebrar transação judicial ou extrajudicial com os titulares dos cartórios do primeiro e segundo ofício da comarca de Juína, mediante a execução do valor toral correspondente a multas e juros e demora.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os colegas decidam se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordem com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 2/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Natilei.
Senhora Presidente, por esse projeto ter recebido um parecer jurídico negativo, eu gostaria de pedir que, se possível, o nosso primeiro secretário possa fazer a leitura desse parecer do jurídico dessa casa.
Pois não, nobre vereadora. Parecer jurídico do projeto de lei número 2/2016. Assunto, trata-se do projeto de lei oriundo do Executivo Municipal, cuja finalidade é parcelar os débitos fiscais, dispensar juros, multas e dar outras providências. Analisando o contexto do projeto, conclui-se que a sua matéria, nos moldes da Carta Magna Federal, Constituída Estadual, Código Tributário Nacional, Código Tributário Municipal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal, é de interesse da municipalidade, razão pela qual os poderes legislativo e executivo municipal são competentes para analisar e sancionar, pois, como dito, seu teor é legal e constitucional. A iniciativa do projeto está correta e a tramitação deve obedecer à lei orgânica e ao regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que o mérito do projeto deve ficar afeto à vontade política dos nobres integrantes desta egrégia Casa de Leis, não se vislumbrando nenhum vício de natureza legal ou constitucional quanto ao processamento do presente projeto de lei na forma da legislação vigente. No que tange especificamente à dispensa dos juros de multas, vislumbra-se que o contribuinte optou por discutir judicialmente a obrigatoriedade ou não do seu recolhimento, o qual atrai para si o ônus de, em não obtendo êxito, ser considerado devedor. Outro sim, não acompanha a presente um estudo do impacto financeiro que acarretaria dita execução. Pela razão exposta, o parecer jurídico da Câmara é contrário ao projeto de lei número 2/2016, que autoriza o poder a fazer as transações.
Bem, então, como todos vimos aqui, né, o parecer já aponta por uma falha técnica de não estar acompanhado de estudo do impacto orçamentário exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que deveria ter vindo anexo a esse projeto. Esse estudo só chegou para a gente muito depois. Depois da gente já ter até mesmo passado e esgotado todos os prazos aqui dentro dessa casa, e é que a gente recebeu essa planilha. Então, a gente viu, né, que não tem como a gente estar votando esse projeto perdoando, mais de 800 mil reais, de uma dívida de mais de quase um milhão e meio, um milhão e quatrocentos e tanto. E o projeto tá pedindo perdão de 846, e aí os dois cartórios pagariam a soma de 600 e poucos, quase 650 reais. Então, isso é inviável para a gente. Então, não tem como estar votando uma coisa dessa e estar onerando, na verdade, o contribuinte, a pessoa que compra o serviço no cartório lá, que vai lá e paga, e que o cartório já recebeu, e a gente está fazendo essa votação desse projeto. Então, houve também a necessidade de supressão do artigo 3º dessa lei, que transfere a responsabilidade do pagamento de SSQN do prestador de serviço ao tomador, ao usuário. Essa matéria está implícita na Lei 726/2003, que dispõe sobre as normativas relativas ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISSQN, dispostas na Lei Complementar 116/2003, e estabelece em seu artigo 5º e 6º, de quem é a responsabilidade em recolher o imposto sobre prestação de serviços. E ainda, por fim, nós temos a Lei Eleitoral 9.504/97, em seu artigo 73, inciso 8º, parágrafo 10, que determina condutas proibitivas aos agentes públicos. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto em casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em leis e já em execução orçamentárias no exercício anterior. Está ali um advogado, ali, o Cagliari, ele deve ter o conhecimento disso, que nós não podemos fazer esse tipo de... seria de doação, de benefício em ano eleitoral. Então, o que nós estaríamos fazendo com esse projeto é beneficiando dois cartórios aqui que já estão com dívida, e essas dívidas já estão correndo na justiça já faz tempo.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia aqui na nossa sessão. Pelo que a gente analisou juntamente com o jurídico da Câmara, nós vereadores, eu não sei se todos, mas pela minha palavra, nós fomos eleitos para a gente fazer o bem à população de uma forma que não venha exonerar. Acredito que todo mundo tem o direito hoje de parcelar suas dívidas quando você não consegue pagá-las. Porém, como a Nádia leu aqui, nós estamos no ano eleitoral, nós temos que seguir certas leis, e o meu voto é para não aprovação, mesmo que tenha vindo do Executivo, nem tudo que o Executivo manda para essa Casa de Leis nós somos obrigados a votar. Ele manda para apreciação de todos, porque várias cabeças pensam mais do que uma. E a responsabilidade também, de repente, não fica só numa pessoa. Apesar que nós fomos eleitos para isso aqui, para analisar. O prefeito manda e nós apreciamos se é a favor ou não. Então, meu voto é contra, devido ao parecer jurídico que esta Câmara proferiu. E eu acho que é só isso que eu tenho a dizer.
Obrigado, Salete. Algum outro vereador? Vereador Sandro, por favor.
Senhora Presidente, nobres vereadores, assessor jurídico, assessora geral desta casa, todos presentes e aqueles que nos acompanham em suas casas, boa noite a todos. Senhora Presidente, só queria aqui fazer um cumprimento diante de tudo que foi falado já pela vereadora Salete e vereadora Nadilei em relação ao trâmite normal do projeto e também em relação ao que o nosso assessor jurídico relata no seu parecer. Só fazer o complemento, dizer que, na verdade, nós não recebemos, senhor vereador Nadirei, o estudo de impacto financeiro necessário a toda renúncia ou exclusão de valores por parte do Executivo quando esses projetos vêm para a Casa de Lei. Então, no entanto, ele não veio. O que nós recebemos com muita insistência foi simplesmente uma informação de valores, mas não do estudo realizado pelo o contador do Executivo, juntamente com a Controladoria Interna, para fazer esse levantamento. Então, de certa forma, Por tudo já apresentado, a gente também está aqui, sabemos da necessidade que o município tem de rever os seus valores, essas dívidas que estão na execução ativa, mas, infelizmente, o projeto, como já foi dito, ele é inconstitucional.
Vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, Vani, vereadoras e vereadores presentes, público presente, não pude estar presente na outra sessão para discutir o projeto e em reunião hoje à tarde ficamos por dentro de todos os acontecimentos e eu não poderia deixar de citar aqui que eu acho correto a cobrança do executivo aos cartórios por não, há vários anos, não recolher o ISSQN aos cofres públicos. Dizer também que as gestões anteriores não foi cobrado, devidamente cobrado, um direito do município, e que desde quando a gestão assumiu, esse assunto foi foco de discussão dentro do executivo. Então, secretário de Planejamento, eu participei de várias reuniões. A nossa opinião foi contrária à opinião do prefeito, que, no meu entendimento, deveria sim haver esse entendimento com os cartórios, um acerto para que fosse cobrado os últimos 5 anos que são cabíveis por lei. E, havendo esse entendimento, se mandaria o projeto aqui para a Câmara para ser votado, como acontece com quem tem dívidas em atraso com o município, de IPTU, de ITR, de várias situações que se deve ao município, de lotes que comprou e não pagou. Qualquer pendência no município tem todo ano um refis aí, onde a pessoa pode parcelar, tirar juros da sua dívida e ficar em dias com o poder público. Só que o fato de mandar um projeto onde esse pagamento será onerado às pessoas que necessitam do serviço do cartório, eu sou contra, porque eu acho que é uma obrigação dos cartórios recolher o ISQN, como qualquer outra situação que há necessidade de se cobrar esse imposto, se recolhe e paga aos cofres públicos. Então, da forma que está o projeto hoje aqui, eu sou contra. E, mais uma vez, o Executivo mandou um projeto onde necessita de rapidez para ser analisado e votado, não dando tempo hábil, sem atentar pelo fato que é ano eleitoral também, que não pode se votar um projeto desse em ano eleitoral, como a vereadora que já leu o artigo. Então, acho que esses projetos de relevância e importância, projetos que necessitam de mais discussão, de maior entendimento com os vereadores, eles têm que ser enviados aqui para a Câmara com tempo hábil para que possa discutir, para que possa fazer as modificações necessárias, para que atenda as necessidades tanto do Executivo como dos devedores. Então, acho que, da forma que está, está equivocado o projeto. É só. Obrigado a todos.
Vereador Paulo Tiempo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, o público que nos prestigia. Robson, além disso tudo que o senhor colocou, o que faltou, por isso que às vezes a gente vai fazer as coisas para ajudar, para tentar adiantar as coisas, a culpa é nossa também, por pegar um projeto sem informação. Demorou para mandar a informação que a gente precisava. Na verdade, não mandou a informação completa, você entendeu? Então, foi votado uma vez, foi aprovado uma vez, porque nós não tínhamos informação do projeto completo. Então, quando se pegou a informação exata do que estava acontecendo, então foi o que assustou a gente. Agora, isso é culpa nossa de aceitar votar um projeto sem as informações devidas. Isso é bom para a gente aprender a quando chegar um projeto polêmico, que antes de vir aqui para a discussão, que ele realmente esteja completamente informado para que a gente não cometa erros. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Só resumir, eu queria parabenizar a nossa comissão de finanças, a outra comissão da Nadilei e do Paulão. Eu acredito que, a partir do momento que cai qualquer projeto dessa casa, esse projeto não foi invocado à discussão, a gente só antecipou, né, o nosso relatório das duas comissões, o projeto está tramitando na casa, pelo regimento interno da casa, tinha necessidade da tramitação. Eu queria parabenizar todos os vereadores por fazer várias reuniões, discutir o teor do projeto, a importância do projeto. Nenhum momento, o que é um vereador dessa casa, ficou equivocado, nós discutimos, cada um opinou, né, os cartórios veio, discutiu com nós o assunto. Então, essa casa não ficou omisso, discutiu o projeto foi bem discutido, né, teve várias reuniões para discutir o teor do projeto. Então, hoje todos nós estamos votando com consciência tranquila, porque realmente o projeto tramitou, e né, foi discutido e teve tempo, o hábito de nós estar discutindo o projeto e colocando aí em votação na primeira e segunda votação. Então, eu quero só parabenizar os vereadores por esse consenso, que realmente o projeto foi discutido, faltou alguns conteúdos para chegar para a conclusão do projeto, mas realmente o projeto, cada um opinou, cada um discutiu, e depois a vereadora Nadilei foi à busca de algumas leis, e as leis acabou amparando nós, vereadores, de tomar essa decisão final em segunda votação.
Vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, nós vereadores, vereadoras, todo o público presente. Eu só quero aqui, senhor presidente, em poucas palavras, dizer a respeito, complementando aqui o que o vereador Paulo disse. Paulo, a Clã não teve culpa em questão desse projeto, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, que é eu, Geraldo e o Sandro, na primeira semana nós solicitamos. E nós tivemos 15 dias e ainda pedimos ainda visto no projeto para dar prazo de chegar essa informação nessa casa. E não chegou. E aí, por interesse de ajudar e contribuir, nós ainda votamos uma sessão sem essa informação. Aí, quando chegou a informação, que nós se reunimos e vimos que não poderia ser votado, aonde vem prejudicar em várias formas, tanto do segmento político, como da sociedade, enquanto os tomadores de serviço, enfim. Então, a gente esperou o máximo para que pudesse contribuir com os cartórios, mas não foi possível, mas não foi motivo. Não, que na primeira semana nós pedimos. A Comissão de Orçamento e Finanças trabalhou em cima desse projeto para que isso acontecesse. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Erickson.
Senhora presidente, na primeira votação, se eu lembro bem, nós tivemos aqui uma sessão especial, que foi a comemoração do Dia da Mulher. Foi combinado a gente não discutir esse projeto devido àquilo lá. E também a Comissão de Orçamento, que estava discutindo, analisando e tal, e a gente teve várias reuniões, como disse aí os colegas. Mas eu vejo o seguinte, não é só o cartório que paga esse imposto. Imposto esse que é muito importante, Leila, porque 25% vai para a educação municipal. Então, se segmento da sociedade que paga esse imposto tem o direito, a gente tem que partir na situação que todo mundo tem direito. E eu conversei aí com alguns empresários, alguns profissionais autônomos, e o que eles perguntaram é o quê? E nós, Éricos? Por que só os cartórios? Então, meu voto é contra, porque é direito de um, é direito de todos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
Eu queria aqui reiterar o que foi dito aí, e a importância da nossa Câmara de Vereadores, né? É os 13 vereadores, né? Não vou dizer mérito de mais ou de menos, ou de quem mais ou de quem menos, né? Nosso vereador Robson estava na viagem, mas sempre estava ligado, participando juntamente com a gente da discussão. Então, isso é a importância da Câmara, ser uma Câmara isenta, né? Uma Câmara ao qual está voltada realmente para o interesse do município. Então, esse foi um trabalho dedicado das comissões, da presidência, da mesa diretora da Câmara, né? E a importância de cada um dar suas opiniões, chamar os interessados de ambas as partes e discutir esse projeto aqui, porque é um projeto que visa recursos para o município. Mas, por outro lado, também tem um outro lado que muitas vezes sairia com certa vantagem. E por ser tratado um período político, né, não caberia a nós tomar uma decisão aqui na Câmara, né, porque por ser tratado um ano político. Então, está de parabéns mais uma vez à Câmara, quero aqui parabenizar os vereadores pelo trabalho, pela dedicação nas reuniões que foram feitas durante a semana, as comissões, né, trabalhando aí debruçado nos projetos, mandando recuar, voltar, adequar, e cheguei a uma conclusão dos 13 vereadores que trabalharam de uma forma, na mais possível clareza possível dos dois lados, tanto do lado do cartório, analisando, como também os benefícios e os prejuízos do município. E chegamos a essa conclusão de acompanhar o parecer jurídico da Câmara, doutor Jarbas, que também nos orientou, e por isso nós estamos tomando essa decisão hoje aqui.
Vereador Neguinho. Neguinho da Quadra.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, as pessoas que estão aqui presentes. Senhora presidente, esse projeto é um projeto que veio para essa casa, foi muito bem discutido em todos os vereadores, com todos os vereadores, né? E o que a gente pôde perceber nesse projeto, que era um projeto que já está na justiça, né? O Poder Executivo e o cartório estão aí debatendo, né? E eu acho que, para nós, já está essa briga na justiça, já estão cada um lutando por seus direitos. Eu acho que tem de deixar a justiça decidir para as partes. E a gente sabe também que é um bom dinheiro que poderia entrar para o município, né? Com as crises que nós estamos passando. Mas a gente sabe que esse dinheiro também, ele nunca, sempre vai ser do município. Uma hora ou outra, ele vai entrar nos caixas da prefeitura para poder fazer alguma coisa para a nossa população. E também eu fiquei sabendo também que já tem parte dos dinheiro, né, que já está bloqueado. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que deixar a justiça decidir para ficar melhor para a nossa cidade e para o Poder Executivo também, a gente sabe as dificuldades dele. E ele jogou também essa bucha para nós aqui, né? Para ele só não quer, só ele quer ser responsável. Ele quer que todo mundo assuma a responsabilidade. Então, eu acho melhor nós deixar a justiça decidir. E é só isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Tuna.
Senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Também sou contra esse projeto, porque chegar num tempo errado, porque nesse período a gente não pode estar votando projeto dessa forma. Só que nesse ponto eu queria dizer assim, que eu acho que o prefeito nesse momento ele não tem culpa. Eu acho que quem tem culpa neste momento é o assessor jurídico, porque tem que estar acompanhando as normas de tudo que se passa no nosso dia a dia. Porque nesse momento, o assessor jurídico, sabendo que é época de eleição, ano letivo, não pode vir projeto dessa forma aqui para essa casa de lei, porque sabe que pode dar problema até para o prefeito. E isso eu vejo que não é culpa do prefeito, é do nosso assessor jurídico. Então eu voto contra.
Mais algum vereador? Bom, só para deixar assim mais claro ainda, nós procuramos, assim que recebemos esse projeto e vimos alguns vícios que já veio com um problema de lá, nós procuramos por várias vezes a assessoria jurídica, o prefeito municipal, para que retirasse o projeto, para fazer as adequações necessárias e poder retornar para uma nova apreciação. Infelizmente, a última tentativa foi feita na sexta-feira passada, e a gente esperava que eles retirassem o projeto para não prejudicar caso tenha interesse realmente de fazer essa negociação do parcelamento. Agora, a questão do artigo 3º, que ele transfere a responsabilidade do prestador de serviço para o tomador de serviço, essa é uma questão que para nós já está muito clara, porque nós temos aqui a Lei 726, que nela já está implícito essa questão de quem é o responsável pelo recolhimento desse imposto. E nesse ofício, a gente colocou da seguinte forma: senhor assessor, pautado pela lisura do trabalho desta casa e para evitar prejuízos à administração pública e à sociedade como um todo, e considerando a complexidade do assunto em pauta, vimos através do presente encaminhar cópia do parecer emitido pelo assessor jurídico desta casa, dessa Câmara Municipal, doutor Jarbas Antônio Dias, a respeito do projeto de lei número 002/2016, que trata do parcelamento de débitos fiscais e dispensa de juros e multas aos cartórios desse município, para que Vossa Senhoria, tendo conhecimento, possa tomar as medidas cabíveis, retirando ou adequando conforme os apontamentos no referido parecer, o mais breve possível. No que tange a transferência de obrigações do recolhimento da taxa do imposto do ISSQN do prestador de serviço para o tomador, entendemos, o entendimento desta casa é que deve ser tratado em outro documento de redobrada atenção, visto que já existe legislação em vigor que regulamenta essa questão. Portanto, entendemos que esse artigo deve ser suprimido do documento inicial, caso persista pela tramitação do projeto. E nós não recebemos, então, nenhum requerimento solicitando a retirada do projeto desta casa. Portanto, nós, eu acredito que estamos aptos a votar, porque todos têm conhecimento do que se trata e de todas as dificuldades, enfim, o que nós podemos estar apreciando nesse projeto. Não tendo mais ninguém, eu coloco, então, para que o plenário decida. Os vereadores que concordam com a aprovação do projeto permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Voto só para desempatar. Ok. 12 votos, né? O presidente só vota para desempatar, mas já fica registrado aí. Ok? Vamos prosseguir. Projeto de lei ordinária número 2/2016, reprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto complementar número 1/2016. Autoria, mesa diretora da Câmara. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar número 1/2016 em discussão. Com a palavra a vereadora Elzira Salete.
Senhora presidente, eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma explanação da importância deste projeto, desta Casa de Leis, e o que nós, enquanto legisladores, temos que estar votando nesse projeto e o porquê, por favor.
Bom, atendendo o seu pedido, vereadora, é bom que o público saiba, né, as pessoas que estão nos acompanhando também pela rádio, que esse é o plano de cargos, carreira e salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Juína. Nós recebemos uma notificação à Câmara já há algum tempo para que a gente faça o concurso público para o advogado da Câmara, que ele chama-se também procurador. E nós, como já tínhamos assessor jurídico, assim, por bem, achamos que era suficiente. Porém, como é uma exigência da promotoria, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas, nós tínhamos, então, que fazer as adequações para que o concurso público seja efetuado. 2015, nós esperamos que esse concurso tivesse sido realizado pela Prefeitura Municipal para que a gente pudesse utilizar o mesmo concurso e não evitando gastos, porque o concurso é bastante dispendioso. E, infelizmente, não ocorreu esse concurso público. Nós estamos, então, abrindo esse concurso público para essa vaga de advogado, que é o procurador da Câmara, e também vamos abrir mais uma vaga para um administrativo, encerrando comissionado que nós temos na casa hoje. Então, para que a gente possa se adequar às normas do Tribunal de Contas, do Ministério Público, nós precisamos fazer, primeiro, a adequação do nosso plano de cargos, carreira e salários, e, posteriormente, já vamos abrir a questão do concurso público para a vaga do advogado, 20 horas, e para um agente administrativo, 40 horas. Certo? Mais algum vereador gostaria de complementar o que eu falei? Deixei alguma coisa? Tá? Então, sumariamente, são essa a questão desse projeto. Né? Então, foram apenas alguns pequenos ajustes que foram necessários ser feitos. Eu coloco, então, o projeto de lei complementar número 1/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar 1/2016 em primeira discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 56/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade de se fazer cumprir o plano diretor do município nos artigos 85 e 86.
Eu coloco a indicação do senhor vereador Geraldo Antônio Ferreira, de número 56/2016, em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente fez essa indicação. A gente vê alguns andamentos, alguns encaminhamentos através da Secretaria de Planejamento e outorgando alguns diretores de estar fazendo algum procedimento dentro do setor industrial. Ilegal, porque a partir do momento que a gente tem o plano diretor do município, apesar que nosso município já anda muitos anos sem seguir o plano diretor, muitas vezes falta de planejamento a parte urbana, o setor industrial, sendo que estamos dentro do plano diretor do município, no artigo 86, ele é específico e fala que as áreas destinadas à instalação de indústria incompatível no uso residencial, ou se não, do próprio proprietário. Então, não pode fazer construção nem deliberar alguma quadra dentro do setor industrial para fazer residencial. Ou, se não, podendo o prefeito, o gestor máximo do município, encaminhar um projeto de lei para esta casa, onde poderá estar criada ou alterada a revisão do plano diretor do município para a venda de lote dentro do setor industrial. Então, a gente espera que o executivo tome conhecimento desse fato, né, para que ele possa estar obedecendo essa lei, né, o plano diretor do município, e também que possa estar encaminhando alguns terceiros para que possa estar os projetos aprovados por esta casa, para que possa estar colocando o direito cabível, como água, energia, pavimentação, o direito cabível dentro dos projetos residencial. Então, a gente espera que cumpra-se o plano diretor do município, porque fica chato e feio para nós quando nós temos algum questionamento de alguns munícipes falando que está uma coisa ilegal quando nós não obedecemos as nossas leis. Então, eu espero que o secretário de Planejamento obedeça o plano diretor cabível, principalmente dentro do setor industrial.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Vou tentar expor aqui o meu pensamento, Geraldo. Eu faço parte do Conselho Estadual das Cidades e nós trouxemos aqui alguns técnicos, né, do Conselho para estar explicando e para estar viabilizando esse novo plano diretor do município. Por quê? Nosso plano diretor, ele está inadequado para as legislações de hoje, certo? Então, nós enquanto município, nós temos que sentar e fazer um novo plano diretor, porque já deu o vencimento desse plano, tá? Já foi, o plano foi feito para 10 anos, já passou os 10 anos, então esse é um ano crucial que tem que se sentar e tem que fazer as adequações. Muitos municípios estão sendo notificados, Juína também é um dos municípios que tem que sentar com a população e fazer essa adequação do plano diretor. Então, esse plano diretor ele já está vencido, ele não está conforme a legislação atual. Então, eu não sei ao certo o que a gente poderia estar fazendo com relação à sua indicação hoje. Certo, eu deixo. O que a gente tem para dizer para a população é que a Secretaria das Cidades, junto com o Conselho Estadual das Cidades, a qual eu faço parte, já avisou praticamente todos os municípios, aqueles que já têm um plano diretor e aqueles que não têm também têm que fazer. O nosso vai ter que fazer readequações, praticamente construir um novo plano diretor, onde vai sentar nos bairros, cada bairro vai definir as prioridades e o que cada cidadão deseja para aquele bairro. Então, eu dou a parte agora para o Geraldo, né? Pode usar a parte.
Só concluir, vereador, a respeito do plano diretor, quando nós temos o plano diretor, não foi adequado ainda na lei vigente, claro que o município tem de obedecer o plano diretor do município. Né? Não quer dizer que vai ser proibido a área residencial dentro do setor industrial, mas que respeita o plano diretor e respeita também o parlamento. Qualquer mudança dentro do plano diretor tem que ser encaminhado para essa casa, para a gente estar discutindo e vendo a habilidade do projeto para que possa estar aprovando em lei. Então, ele quer só que ele cumpra o plano diretor do município para não ficar aí trabalhando desordenadamente aí e também não obedecendo às leis cabíveis do município de Juína.
Só para concluir, vereador Geraldo, eu acredito que a demanda do setor industrial, talvez no futuro, talvez até possa mudar, não sei como vai ser, mas qualquer projeto que seja de moradia, principalmente, ele tem que passar por essa casa, sim. Eu acredito que o prefeito jamais iria tomar uma atitude sozinho. Eu acho que tem que passar, sim, por essa casa e, pelo que eu estou sabendo, estão todos seguindo as normas e, futuramente, os projetos devem vir para cá.
Vereador Sandro.
Senhor presidente, gostaria só de contribuir com a matéria, dizer que esse assunto é de relevante importância. A gente acompanha há vários anos o setor industrial, preocupação dos empresários, que ao longo dos anos foram percebendo a tomada de residências em volta das indústrias, e isso causou vários transtornos, né, para as próprias empresas, como também para os habitantes, para as pessoas que ali construíram residências ao redor das indústrias. Então, isso tem sido um problema constante. É necessário fazer essa revisão do plano diretor, uma readequação agora. É fato que muitas indústrias, principalmente do segmento madeireiro, fecharam as portas, né? Talvez algumas até em consequência de tantas perturbações que tiveram ao longo do tempo, porque os moradores se sentiam incomodados com a fumaça, com o pó de serra, e já havia denúncia junto aos órgãos ambientais. E isso, normalmente, as empresas eram notificadas. Então, isso ocasionou sérios transtornos para todos, e o município precisa se reorganizar para poder lidar com essa nova iniciativa. E uma delas, senhor presidente, é de elaborar, cumprir a lei, me esqueço o número da lei de 2010, que determina que cada projeto de loteamento urbano ele deve ser acompanhado com a infraestrutura adequada, o qual não está ocorrendo, não está acontecendo, principalmente em algumas quadras que já estão sendo loteadas no setor industrial. Então, é preciso ter uma atenção expressiva do Executivo, a Câmara Municipal, aqui, parabenizar o vereador Geraldo por essa indicação, e dizer que é importante trabalhar isso o mais breve possível, porque a gente nota que a área de setor industrial, ela está se expandindo e crescendo, tomando a direção, muitas situações, para a área habitacional, sem mesmo ter um estudo de impacto de vizinhança, né? Então, é necessário fazer isso. Geraldo pediu uma parte, se a presidente permitir.
Eu queria só relatar, Sandro, você está correto na sua colocação, porque é o seguinte, lá já foi feito já a liberação pelo Poder Executivo, já foi piquetado, já estão vendendo, tem muitos setores que já estão vendendo. Então, a gente não quer entrar em contradição com alguns empresários do município de Juína, nós queremos que o município cresça, mas que nós obedecemos a nossa lei vigente. Nós não podemos atropelar uma lei municipal. A gente espera, assim, próximo, a gente vai estar discutindo, acredito que a gente vai estar comunicando a presidente dessa casa para marcar uma reunião com alguns empresários do setor industrial para a gente estar discutindo a direção e o rumo do setor industrial do município de Juína, que nós sabemos que o setor industrial de Juína há muitos anos vem desandando, não cumprindo com o seu plano diretor. Então, a gente sabe, nós somos sabedores que Juína precisa de uma criação do setor industrial novo, porque esse setor industrial já está na situação que está ali, desandou e não obedeceu às leis vigentes. Então, a gente espera que, eu acredito, próximo aí, Sandro, a gente vai estar marcando uma reunião com alguns empresários e discutindo para o bem de todos os empresários. Deixar bem claro que nós não queremos prejudicar nenhum empresário do setor industrial, mas sim que faça cumprir o plano diretor, que nós encaminha todos os projetos cabíveis passados por essa casa.
Pode complementar, vereador Sandro.
Senhor presidente, é basicamente isso mesmo. Essa é uma preocupação que deve ser tomada em consideração e que possa surtir efeito essa indicação. E assim o município dá oportunidade para as pessoas que querem, de repente, ter uma área que necessita de regulamentar ela para poder vender o lote, e evidente, para residências, às vezes, mas também... não onerar o município amanhã ou depois, que vai ficar com os compromissos de infraestrutura, assumir essas responsabilidades, que elas são caras hoje, e o município não dispõe de recursos para isso. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Daniel.
É bom que a discussão seja bem ampliada mesmo, para que todos possamos tomar conhecimento, e a população também, né? Porque a gente sabe que para regularizar uma área dessa com um plano diretor, isso vai ter custo, né? Então, muitas vezes, o empresário quer tomar um caminho mais curto, porque vai ter custo para se fazer para cortar essas áreas. Então, isso vai gerar um custo para o dono do terreno. Então, muitas vezes, ele quer tomar um caminho mais curto, né? Saindo desses custos. E o que vai ocasionar isso futuramente? Problema para a administração, e mais uma vez os problemas vão vir para dentro da Câmara. Aí, seja nós que estiver aqui ou outros legislador, vai ser um problema gerado pela própria Câmara, que nós estamos tomando conhecimento agora, e é bom que a gestão se manifeste, né? Na sala a gente falou que o plano diretor não está sendo adequado, mas enquanto está sendo adequado, que não se venda, que não se negocie esses terrenos até que seja adequado da maneira correta, que o município possa atender, para não gerar futuramente problema, principalmente para nós, legislador, como tem ocorrido muitas vezes aqui nessa Casa de Leis, que problemas anteriores, né, de uma forma feita de forma não dentro dos parâmetros, acaba vindo para nós resolver regularizar uma coisa que está irregular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento.
Mais algum vereador? Eu acredito que nessa indicação, né, Geraldo, já é a demonstração de que o município anda sem planejamento. Nós precisamos planejar nossas ações, a Juína vai crescer, e se a gente continuar desse jeito que vai, sem planejamento, fica difícil. Eu sei que o plano já tem 10 anos que está aí, muita coisa já se modificou, mas tem que arregaçar a manga e preparar para que a gente faça as coisas ordenadamente e não do jeito que a gente tem visto aí nos bairros que vem aqui na Câmara e quer que os vereadores resolvam o problema já gerado, né? Eu coloco a indicação de número 56/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 57/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido e Nadilei Soares. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de fazer coberturas e bancos nos pontos de espera da circular.
Coloco a indicação de número 57/2016 em discussão. Vereador Antônio Munhoz.
Senhora Presidente, essa indicação a gente está fazendo porque as pessoas que necessitam da circular é uma reclamação deles, porque a gente sabe que quase toda cidade que tem circular tem os pontos, tem cobertura, tem banco, tem tudo. E a reclamação que eles fazem é porque se quando está chovendo, eles ficam se molhando ali, esperando a circular. E quando não está chovendo, que está sol, o sol é muito quente, que prejudica também as pessoas que estão ali esperando a circular. Então, eu vejo assim que não é um gasto muito grande para o nosso prefeito que ele faça essa cobertura, esses bancos, nos pontos de circular da nossa cidade.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Pois é, muita gente aqui mesmo dessa casa duvidava que ia ter até o circular, né, gente? Teve gente daqui que falou desse jeito, para que o circular está andando aí se não está levando ninguém? No começo tudo é assim, com certeza. Agora a gente vê o circular lotado, é uma necessidade, eu mesmo fiz essa indicação aqui nesta Casa de Leis, não só para isso, mas fiz também para os pontos, né, Érico? Está aqui você. Fiz para os pontos de parada, onde o ônibus para pegar as crianças, ônibus escolar, a gente tem aqui. A gente correu atrás também, buscou alguns parceiros aí, mas está emperrado, não depende, às vezes, da gente. Pelas respostas, Tuna, de todas essas minhas indicações, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, de repente, quem sabe nós, vereadores, temos que pegar mais no pé aí dos nossos candidatos a deputado e tudo mais, quem sabe a gente consegue alguma coisa aí, porque realmente o nosso município, ele não tem verba. Então, eu proponho aqui que cada um de nós aqui tiramos a mão do bolso e fazemos uma construção simples para cada escola aí, rapidinho. Eu proponho, eu tiro da minha parte do meu dinheiro de vereador e construo para uma escola, se for o caso. Obrigada.
Vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente. Quero cumprimentar aqui o meu sogro Belisário, em nome dele, todos os presentes aí. Deixei de fazê-lo na vez anterior que eu peguei a palavra. Tá, quanto aos pontos de ônibus, a gente sabe que é uma necessidade, é tão necessária quanto era na época o transporte coletivo. Se tem o transporte coletivo hoje que funciona muito bem e foi iniciativa do prefeito atual, tem sim que ter os pontos de ônibus. Enquanto secretário, uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, ela me procurou na época se dispondo a fazer os pontos de ônibus, mas em troca ela queria... Salete, você quer falar alguma coisa, diretora? Aí, em troca, ela queria fazer propaganda nos pontos de ônibus, onde ela iria vender a propaganda e os pontos de ônibus se tornariam gratuitos para o município de Juína. Eu peguei o modelo todo certinho, levei para a assessor jurídico da Câmara, na época da Prefeitura, analisar, para que se pudesse mandar um projeto para a Câmara, que os vereadores pudessem aprovar, que fosse conduzido dessa forma, mas infelizmente eu saí da secretaria e esse projeto não foi analisado, e eu acredito que ainda hoje essa empresa, não posso falar, afirmar aqui, mas eu acredito que ainda hoje ela se dispõe a fazer esses pontos de ônibus, desde que ela tenha o direito de arrecadar o comercial que for colocado nesses pontos. Eu acho que a ideia é válida, é uma parceria que vai trazer benefício à população.
O senhor me dá uma parte, vereador?
Sim, fica à vontade.
Esta empresa se dispõe ainda, né, só para completar o que o vereador Robson se dispõe a estar fazendo isso daí. Porém, eu acho que ficou meio adormecido, né? Por nossa parte também. De repente, a gente deveria estar cobrando e estar ajudando essa empresa a estar buscando esses patrocínios, né? Para fazer essa propaganda. Um dos pontos já está feito ali de modelinho, ficou pequeno, mas é um modelo que está na frente da Vó Paixão.
Vereador Geraldo.
Então, só entrar no comentário, na discussão dessa indicação, é até vergonhoso, né, quando veio a vereadora falando que nós temos de fazer algo. Se tudo na cidade, no município, não for fazer, haja dinheiro para nós fazer, viu, vereadora? Então, eu acredito que esse é o papel, obrigação do executivo de apanhar a Secretaria de Planejamento para funcionar no município de Juína. Muitas vezes, nós fica discutindo um projeto aqui pequeno, né? Igual a pista de skate da semana passada do Erickson, que é uma importância do município, não acontece. Essas casinhas aqui, né, estamos discutindo já há 3 anos, vai fechar 4 anos discutindo, não acontece. Então, é o seguinte, nós, vereador, nós fazemos nossa parte, nós fazemos a indicação, mas nossas indicações são tudo gavetadas e falta um pouco de responsabilidade e compromisso do gestor para estar cobrando os seus subordinados para que realmente isso aconteça dentro do município de Juína. Então, nós vemos essa carência aí e nós ficamos discutindo e as coisas não acontecem.
Mais algum vereador? Só gostaria de falar, vereadora Elzira Salete, que essa indicação foi a senhora mesma que já apresentou nesta casa, portanto, é louvável que seja cobrado que o Executivo realize essa ação. É uma ação simples que é possível, através de parceria, como bem disse o vereador Robson, acha uma forma com parceria, que ele sabe negociar muito bem dessa forma, e aí coloque. Outra coisa também que eu gostaria de esclarecer, que a senhora citou, é a questão dos ônibus. Eu sei muito bem que foi distorcido a fala que foi feita aqui na tribuna, porque aqui ninguém, nenhum vereador, foi contra a questão de colocar o ônibus circular. Só que após colocar o primeiro ônibus circular, a senhora tinha feito indicação para comprar um segundo ônibus numa situação que faltava tudo no município. O que foi falado que naquele momento, mais um ônibus circular não era necessário. E a senhora distorceu, juntamente com outros vereadores aí, e uma imprensa da cidade, que não é séria, teve a capacidade de recortar a fala e colocar o que quiseram. Então, não é isso, não. Acho que nenhum vereador daqui foi contra a questão do ônibus circular. É louvável, porque é uma questão que todos estávamos reivindicando há muito tempo. Eu coloco a indicação de número 57/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 58/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido e Nadilei Soares. Indica sua excelência, o prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de realizar tapa-buraco nas ruas de asfalto em nossa cidade.
Coloco a indicação de número 58/2016 da vereadora Nadilei Soares, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, essa indicação a gente fez a pedido de alguns moradores, alguns comerciantes da nossa cidade, que todo ano a gente sabe que nesse período das águas pinta bastante buraquinhos no asfalto. E se deixar com o período das águas, esses buraquinhos, a tendência é ir aumentando e virar buracos maiores. Então, a gente está pedindo para o prefeito que faça esse tampa-buraco quanto mais rápido possível, que vai gastar pouca coisa e resolve o problema do nosso município e, principalmente, o pedido da população juinense.
Vereador Robson.
Só para contribuir, se o turno falasse que o prefeito não fez nenhum médio de asfalto ainda na cidade, ia ficar quieto, porque realmente não fez ainda. Agora, esse serviço de tampa-buraco aí, ele tem feito todos os anos, perfeitamente, não está deixando o asfalto de Juína acabar de forma alguma, não só dentro da cidade, com a arrecadação de recursos de proprietários aí na MT que liga Cuiabá e também deixando que o acesso à Juína esteja perfeitamente sem nenhum tipo de buraco. Então, acho que é válida a indicação, mas todos os anos é feita sem a necessidade dessa indicação, uma só.
Vereador Paulo Tipo.
Senhor presidente, como diz o turno, o buraco hoje está pequeno, mas ele vai crescer. E, infelizmente, a gente ouve na mídia uma propaganda do Poder Executivo da cobrança do IPVA. Pague seu IPVA, que vem 50% para o município. Aí você bate num buraco, dá vontade de voltar lá e afundar mais ele, né? Porque arrebenta tudo o carro, esses buracos arrebentam tudo. Então, você vê o Executivo pedindo para que a população pague o IPVA, que 50% desse IPVA vem para o município para atender a população nas suas necessidades. E, poxa vida, isso aí é uma brincadeira. Essa moção não é tão cara. Eles deviam ter um estoque para essa hora. Eles, na seca, eu não sei quando ele arruma, sempre tem para tampar. Agora, nessa época que precisa, que realmente usa esse material... não tem esse material e não tem para comprar, e não tem, sei lá, que acontece. Não tem um deputado lá deles, porque o governador é do Tucano, o governador Tucano, do mesmo partido do prefeito, não arruma a carga de moção para o município? Hã? Ou alguém ninguém vai pedir? Ou tu tem medo de chegar no Pedrinho lá para pedir? Eu acho que tem medo dele, né? Porque não é possível. Isso é barato, gente. Agora fica aí discutindo um buraco na rua, porque tem que tampar sim, mas não precisava esperar cobrar, essa coisa que está todo mundo vendo na rua, todo mundo cai nos buracos, todo dia na rua, e todo mundo sabe disso. Agora, será que tem medo de chegar no governador para pedir o emoção para tampar o buraco? É brincadeira. Só isso, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Nathilei.
Ah, é até cômico, né? Mas é a nossa realidade. E aí, senhor presidente, senhor vereador Paulo, a gente vai até Cuiabá, a gente protocola documento junto à Secretaria de Infraestrutura, a gente busca lá, né, para que o Estado mande alguma emulsão para a gente aqui, para poder estar fazendo esse trabalho, mas não tem o bom relacionamento do Executivo com o secretário, com o governo do Estado, que não busca, que não corre atrás, que não insiste. Aí o caminhão vai para lá e volta vazio. Né? Os caminhões da prefeitura vai buscar e volta vazio. Porque tem que ter um bom relacionamento, sim, com o Estado, com as pessoas, com o secretário, com o superior, para poder estar conseguindo alguma coisa. Aí tem que se falar, não fez asfalto e ainda não consegue nem mesmo tampar os buracos.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Só gostaria aqui também de ressaltar a importância da indicação, senhora presidente. Todas as vezes que a gente faz isso, faz pensando no bem para o município, para a cidade, olhando para o bem para as pessoas, a gente observa a situação, período da chuva muito crítica, mas é necessário esses reparos acontecer a cada momento, porque fazem parte da manutenção das vias públicas. E eu queria só chamar uma atenção, senhor presidente, e é em relação de buraco também. Mas só que não é no asfalto, é as tampas das bocas de lobo, dos bueiros do nosso município, da cidade, que uma hora vai acontecer situação, acidente grave, e eu, pelo menos, não estou omisso, porque eu já falei pessoalmente com os nossos secretários, e aí a indicação através aqui desta casa, irmão Wilson era o nosso vereador campeão nesse assunto, mas está ali, esse problema que ainda não foi resolvido, já está há mais de 6 meses essa cobrança e não fez. Então, só gostaria de também falar do assunto do buraco.
Vereador Neguinho da 4. Ailson Barbosa.
Senhora presidente, essa semana mesmo eu estive ali cobrando do Renato que sobre esses buracos, que a gente teve várias cobranças das pessoas da nossa cidade, né? E ele disse que estava, já tinha ido em Cuiabá, né? E cobrando lá do governador, tentando conseguir lá na CIM, para ver se conseguia uns material para fazer essa tampação de buraco. E se a gente for ver nesses 10 dias, o que abriu de buraco na nossa cidade. Então, tem hora que é muito rápido e pega as pessoas aí despreparadas, né? E a gente sabe também da dificuldade do município, né? Que não é toda hora que tem um dinheiro. E fim de mês é problema. Fim de mês, se a gente for analisar, o prefeito, ele pluraliza mais é o salário dos funcionários. Então, eu acho que ele não tirou o dinheiro até para comprar esses material, porque esse ano a folha vai ser feia, que tem o reajuste do servidor e tem o salário. Então, muitas coisinhas deixou de comprar para não dar esse transtorno aí para os funcionários públicos.
Com a palavra, vereador Erickson.
Bom, em relação a essa questão da moção, concordo com o nosso amigo vereador Robson, que não existiu aqui em Juína um prefeito mais preocupado com questão de conservação do buraco. Até mesmo denúncia que ele estava tapando buraco da nossa rodovia foi feito, né? Então, realmente, o prefeito ele tem se preocupado muito com isso. Semana passada mesmo eu vi ele cobrando tanto o secretário de obras quanto o diretor do DAIS, a questão da moção. E a resposta que o diretor do DAIS, o Matei, o contador do DAIS, aliás, falou que é só início da semana que vem que teria moção para comprar. Agora, em relação ao bom relacionamento com o governo, realmente o prefeito nosso tem, tá? Porque não por ser do partido, mas ambos buscar honestidade. Então, tem bom relacionamento, sim. Agora, se é questão de relacionamento, nós temos aqui alguns colegas que têm aí deputado estadual aqui de Juína, tem deputado federal aqui de Juína, tem deputado ali de Juara, que é do nosso amigo Paulão. Então, vamos todos irmanar nessa situação, companheiro Neguinho, para que a gente consiga, mais rápido possível, essa moção, se já é questão de afinidade, e vamos passar para o prefeito, que eu garanto que o Renato Toso e o contador lá do DAIS e o diretor do DAIS vão estar fazendo tudo isso. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Bom, a próxima indicação aí é a minha, é praticamente a mesma, certo? Mas hoje, conversando com o prefeito, é igual o Érico acabou de falar aqui, essa moção já está sendo providenciada, e dizer para o nobre colega Paulão que vários caminhões foi conseguido, sim, veio do governo do estado, que ajudou, a gente tem que ser correta aqui, foi mandado para o município, foi feito esse tapa-buraco, na estrada que vai até Brasnorte, todo mundo que viajou já viu que foi tampado, não sei se vocês recordam, bem perto lá do lixão, não podia ser feito aquilo, o prefeito foi e fez. E nós queremos dizer aqui que a chuva está muito grande. E o problema do asfalto de Juína, se ele foi mal feito em gestões passadas, não é culpa desse prefeito, certo? Tudo bem, ele tem que tampar. Mas também, igual o Neguinho falou, a prioridade hoje para final de mês é justamente os salários, colocar os salários em dia de todos os funcionários e pagar também o reajuste desde janeiro. Então, provavelmente, no começo desse outro mês, vai estar trazendo essa moção ou conseguindo, de uma forma ou de outra, com o governo do estado. A gente também já reivindicou junto ao governo do estado, através da representante aqui dentro do município, que foi para lá ontem, né? Ontem, que representa, que trabalha na Casa Civil, e levou essa reivindicação minha, propriamente. Porque eu falei, olha, o que vier para o nosso município, venha de bom agrado. Se vier moção asfáltica, a gente vai ficar feliz. Se vier também, eu pedi para ela, veja também a respeito, só para terminar, presidente, eu ainda pedi para ela para cobrar justamente para o funcionalismo público estadual, que nós pertencemos, como é que se diz, a revisão nossa, né, que vem aos médicos, que passa por aqui, e eu cobrei isso dela também para pedir para o governo do estado, está mandando para nós aqui a perícia médica. Tá? Então, uma das reivindicações também foi a moção. E só lembrar que na época que o prefeito estava tampando os buracos, ajudando, indo daqui a Castanheira, indo daqui a Brasnorte, teve um monte de denúncias, tá?
Vereador Geraldo.
Aproveitar só a discussão aqui, mas não vou falar de buraco de novo, que o buraco já está tampado, já tanto que tampou o buraco. Eu só fico triste e lamentar. Eu acredito no município que está crescendo, nossa cidade é uma cidade polo, nós não podemos sentar com o poder máximo do estado do Mato Grosso, que é o governador, para nós pedir moção. Eu acho uma tristeza isso, falar isso, vereadora. Nós não podemos chegar no governador e ficar mendigando para o governador do estado, mendigando uma criarinha disso, criarinha disso. Eu acredito que nós temos que sentar junto com o governo do estado e pedir coisa grande. Entendeu? Nós cobramos, se os nossos parlamentares, que tem um período de colocar essas indicações, que não é fácil os deputados colocar a indicação, mas isso, nós estamos, a indicação nossa aqui para discutir isso aí, não é papel de vereador nem do executivo ficar lá implorando o governo de estado para ficar mendigando para trampar uns buraquinhos na rua. Isso aí é nossa obrigação, eu acredito que nós temos dinheiro para isso, que nós pagamos nossos impostos, não precisa ficar implorando o governo para tampar um buraco da rua.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 58/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 59/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido e Nadilei Soares. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar tapa-buracos e cascalhamento na rua Guerino da Luz.
Eu coloco a indicação de número 59/2016. Em discussão. Vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa rua, só para assim, para o pessoal de casa ficar sabendo, essa rua passa em frente à CO. E 10 metros para o lado de baixo da CO, que foi essa reclamação. Encontrei um cara com Corolla e ele tinha batido numa pedra e ele estava reclamando demais. E eu falei para ele, olha, eu estarei lá na Câmara fazendo, registrando a sua queixa e pedindo para o nosso secretário que faça alguma coisa por essa rua. E não é só aquele ponto ali, não. Ela é quase toda problemática. É desde cima até lá embaixo, ela tem bastante problema para trafegar naquela rua.
Vereador Geraldo.
Vamos falar dessa indicação dessa rua, vereador Tom, nós somos sabedores dessa rua. Se não me engano, foi hoje cedo que eu estava discutindo com a pessoa e falando a problemática dessa rua. Essa rua, dentro do município de Juína, eu tenho quase certeza absoluta que é o maior recurso para resolver aquele problema de lá de cima, até lá embaixo, que tem que fazer o desaguador todinho. Eu acredito que vai chegar aproximadamente 3 milhões de reais para nós resolver o problema dessa rua, que ela dá um início lá em cima, atrás da TUT, até jogar no Rio Perdido, lá embaixo da São José Operário. Então, hoje, ali é um trecho, que eu acredito, dentro do município de Juína, é um trecho mais caro que tem. Então, eu acredito, eu não sei ainda, o vereador Rob pode estar falando, que ele foi secretário de planejamento, essa discussão já vai muitos anos, isso já, desde do DEP, do Hilton, foi veio o Altir, nós estamos na gestão agora do Hermes, se tem algum projeto em trânsito dentro de algum ministério para nós conseguir esse recurso, que esse recurso chega aproximadamente 3 milhões de reais para resolver esse problema do setor industrial e também São José Operário, desaguando o Rio Perdido.
Vereador Sandro.
Senhor presidente, a rua Guerino da Luz é o retrato de muitas ruas, da maioria das ruas da cidade de Juína. Essa rua ali, por exemplo, vários proprietários ali já nos procuraram com interesse de fazer a sua contrapartida para asfaltamento daquela rua. Ali a solução será esta. E lá logo no final dela, perto da Cometa, já está pronta a galeria para receber, né, o encontro da outra galeria que seria de planejamento para ser colocado ali. Então, são vontades políticas, vontade de ajudar a resolver. É apenas uma das ruas, né? Mas quem convive ali diariamente, ali naquele bairro, no setor industrial, conhece a realidade daquele e das demais ruas também do bairro, do setor. Então, é preciso fazer o replanejamento da cidade, um esforço da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Planejamento, enfim, somar forças para que muitas situações dessas aí possam se resolver, porque existem parcerias ali, pessoas dispostas a colaborar. Então, só falta mesmo a iniciativa. E se não fizer, as chuvas em nosso município, basta dar uma chuva que a gente vê como que são as condições das ruas da cidade.
Com a palavra, vereador Ailson.
Essa rua ali é complicada, viu, presidente? Essa rua, eu lembro, eu era vereador nessa casa, na gestão do Hilton, e ela tinha um projeto de um valor de 3 milhões e 200 para aquela rua. E nós fomos infelizes que quem ia conseguir o dinheiro para aquela rua era o senador Jonas Pinheiro. E ele faleceu. Aí o Hilton tirou de lá e colocou para aquele deputado do PP, que ufa, não está preso, morreu não, Geraldo, está preso, Pedro Henrique. E nós não conseguimos recuperar o dinheiro daquela rua. E aquela rua ali é a rua que o prefeito que entrar vai ter de projetar aquela rua, porque a industrial só vai resolver o problema dela de asfaltamento quando sair a rede de tubulação daquela rua de águas pluviais. Porque é uma rua que as águas, desde aqui da cooperativa aqui em cima, desce tudo naquela rua. Aí tem uma tubulação ali em frente à Cometa, mas ela não suporta a água. É uma tubulação só de 1 metro e ela não suporta aquela água. Então, eu acho que ali tem que ter uma tubulação dali de cima até lá na Proju, que também vai resolver o problema daquela rua, a saída do asfalto para sair em frente ao posto. Quanto não tirar o problema daquela rua, até o asfalto ali em frente ao posto é difícil de fazer, porque se canalizar aquela água para sair em frente ao posto ali, ninguém passa. Então, eu acho que a gente tem que aí correr atrás desses senadores, desses deputados federais que estão aí entrando agora, né? Que eles vão aparecer só daqui mais uns 2 anos. Agora, nada. Mas daqui a uns 2 anos eles aparecem. Aí nós temos de cobrar para conseguir, e eu vou cobrar também do senador Hélio, que eu pedi voto para ele aqui, eu votei para ele também, para nós tentar uma hora resolver o problema daquela cidade. E falta de máquina naquela rua não tem, porque todo dia as máquinas da CO saem dali e já saem arrumando. Então, não tem condições, aquela rua é uma rua complicada, arruma à tarde, quando é no outro dia cedo, acabou a rua de novo. Então, é difícil, mas é uma indicação boa e a gente tem de ver, já está acabando a chuva mesmo, né? Eu acho que nesse dia ali vai dar mais uma tranquilidade para aquele povo que mora ali naquela região.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Só para dizer, Neguinho, que eu e Ivani sabemos muito bem, conhecemos bem esta rua, porque a gente passava, desde o início aqui de Juína, a gente transitava naquela rua, subia para a gente ir trabalhar. Então, a gente conhece a realidade e hoje ela está bem pior, porque agora, justamente agora, deságua tudo, parece que tudo que vem daí de cima deságua naquela rua lá. Realmente, ela vai precisar de tubulações, de uma estrutura mais forte. A gente percebe que foi colocado até grandes pedaços de pedras ali para poder segurar. A mãe do Solismar da Fama construiu uma casa bem na frente da CO e ela está precisando colocar até sacos de areia ali para segurar a água que vem de toda velocidade. Então, quer dizer, eu acredito que se naquela época, né, do Jonas Pinheiro custava 3 milhões aquele pedaço todinho para se fazer, hoje custa bem mais. Então, eu acho que realmente a gente assina embaixo aí, vamos pedir para o Hélio Fagundes, se não sai para essa gestão, sai para a próxima, quem sabe, né? Com a ajuda de todos os vereadores aí, pedir para os nobres colegas lá de cima lembrar da nossa cidade, não só lembrar no momento que vem aqui para pedir o voto.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 59/2016, dos vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares, em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovado, indicação por unanimidade.
Indicação número 60/2016. Vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de adquirir emulsão asfáltica para que seja feito pequenos reparos nos asfaltos de nossa cidade.
Eu coloco a indicação de número 60/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Vereadora Elzira Salete.
Só gostaria que a senhora lesse a nossa justificativa, porque a discussão acho que todos já discutiram aqui. Por favor.
Com o período chuvoso, o tráfego intenso é comum que se formem buracos no asfalto e trazem risco aos condutores e usuários. Para sanar esse problema, é necessário adquirir emulsão asfáltica para que se resolva essa situação, oferecendo mais qualidade e segurança ao tráfego em nosso município. Sabendo de vossa preocupação com o bem-estar da população juinense, peço providências. Diante do exposto, conto com vosso apoio e aprovação da matéria. Eu coloco, então, a indicação de número 60/2016.
Oi,
desculpa, Valdemar, não tinha olhado para você. Palavra.
Eu só quero aqui ressaltar em questão sobre cobrar. Até mesmo em questão de cobrar as coisas, o secretário de Estado, governo para esta cidade, nós já tivemos, não só uma vez, tive uma oportunidade uma vez, eu e a Evania, vereador Nadilei, juntamente com o secretário de obra. Tem uns 15 dias, eu tive lá de novamente, eu e ele, o Natan, cobrando de novamente. Agora a dificuldade, sabe o que está precisando? A gente está precisando de ir lá, reivindicar, mas levar um lenço. Para enxugar as lágrimas dos que estão lá em cima, que só sabe chorar e falar que não tem. E o outro lado é lá em cima. Não sobra para atender os senadores, os deputados, não sobra dinheiro, porque a corrupção leva tudo, embolsa tudo, não tem como sobrar para os municípios. A realidade é essa. Então, sobre cobrar, tem cobrado, eu tive esses dias, um com o Natan, um com o Renato Toso, lá na MM, tivemos na Sinfra, tudo cobrando essa questão dessa moção. Então, senhor presidente, a situação é essa. O Estado, a gente tem que ir, os deputados vão reivindicar, cobrar, e já, a gente já tem que levar um lenço junto para enxugar as lágrimas dele, reclama deles que não tem. E o federal não sobra, porque todo mundo sabe para onde estão indo. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 60/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 11/2016. Vereador Paulo Roberto Tchepo. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo designatário vem muito respeitosamente, requer a vossa excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin e ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Valduir Antônio Pezzini, informações sobre os gastos mensais com combustíveis, servidores e manutenção de janeiro a março de 2016 com a Casa de Apoio de Cuiabá, Associação Beneficiante de Amparo à Vida, Abe Vida.
Requerimento é urgência. Foi pedido de urgência do vereador Paulo Roberto Tchepo. Então, eu coloco o requerimento número 11/2016 em discussão. Paulo Roberto Tchepo.
Senhora Presidente, eu só quero deixar bem claro que eu estou fazendo esse requerimento só por um motivo, porque às vezes muita gente pode pensar que não é nada de maldade. Eu estou fazendo esse requerimento porque saiu no site da Prefeitura hoje, eu vi, a licitação para a Casa de Apoio. Então, eu só quero ver o que está gastando hoje e quero ver o que vai estar gastando depois. Quero fazer um comparativo para que não fuja muito desse parâmetro, porque se fugir muito, nós vamos questionar. Então, o que eu quero saber é só isso. o que está gastando hoje, as pessoas são atendidas excepcionalmente bem? Talvez não, mas para quem vai tratar da saúde, é um lugarzinho que chega lá, é bem atendido, é resolvido o problema. Então, o que eu quero saber é o valor, só para comparar com a próxima licitação agora. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
É importante esse requerimento do vereador Paulão. Até ele comentou sobre isso hoje, durante o dia. E a gente que faz esse trabalho de assistência social, no caso, o de lá da Pavida, no caso deles, não deixa de ser, mas envolvendo a saúde, né? E a gente tem uma preocupação realmente com isso, viu, Paulão? A questão é assim, por que está saindo, está indo... Vai ser benéfico para o município, né? O que o município vai estar ganhando ou não. As condições de atendimento lá, a gente sabe que nem tudo vai satisfazer a todos, né? Mas, assim, o que está sendo oferecido pela outra concorrente, que, segundo o Paulão falou, que é uma licitação que está sendo aí, e uma casa que já vem prestando serviço já há muitos anos para o município de Juína. Então, a dúvida do Paulão e também que fica no ar é o quê? Está sendo menor, está sendo a diferença maior, o que está sendo colocado? Não é nada assim com maldade com a prestadora de serviço nossa que está lá, a Associação Apavida. É mais ou menos fazer um comparativo com relação à outra que vai ser licitada.
Mais algum vereador? Coloco, então, o requerimento de número 11/2016... do vereador Paulo Roberto Chiepo, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Moção de repúdio número 2/2016. Autores, vereador Erickson Leandro Oliveira, Daniel Honorato e Elzira Salete Bergamin. Repudia a conduta do excelentíssimo, da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, e o líder petista Luiz Inácio Lula da Silva, por utilizar de manobras no governo para impedir investigações contra a corrupção.
Só uma questão de ordem, senhora presidente. Para que essa moção de repúdio passe por essa casa, ela precisa de um terço de vereadores assinando. E aí só estão três vereadores assinando. Ela está aqui, né? Sem as assinaturas dos outros. Então, se os vereadores querem assinar, então que ela seja retirada de pauta, que ela volte devidamente assinada por 5 vereadores dessa casa.
Nós temos, senhora presidente, nós temos os 6 vereadores que já declararam assinatura. O Robson, Geraldo, Daniel, Salete, Neguinho, Erickson.
Bom,
também
como
Irene.
Eu disse, ela não está assinada. Se eles estão propensos a assinar, que ela seja retirada de pauta, que eles assinem e que ela retorne a essa mesa para votação devidamente assinada.
Senhora presidente, eu peço para assinar agora.
Eu faço a consulta ao nosso assessor jurídico para ver se é possível colher a assinatura neste momento ou nós temos que retirar de pauta. Pode fazer a assinatura no momento? Então, a gente vai colher a assinatura, pelo menos de mais um, e aí a gente coloca mais 2, né? Nós colocamos, então, os vereadores que já disseram, que é o vereador Robson, Geraldo e Irene. Aí eu também. Tá, ok. Então, já tem número de vereadores suficiente. Eu coloco... Então, a gente vai ter que ter esse cuidado. Eu acho que uma coisa que não estava também a gente atento, e estava olhando aqui, a questão da votação, né? A votação, inclusive, para apresentar é 1/3 e para aprovar são 2/3 a moção, tá? Então, só para deixar bem esclarecido, não é só essa matéria, qualquer matéria que vem aqui como moção, então, conforme o nosso regimento, capítulo 5º do nosso regimento interno da Câmara, tá?
É só uma colocação, é pedir também para o servidor, na hora que for fazer, né, comunicar ao vereador, né, que é o servidor que presta esse serviço de atenção, ele tem que comunicar
Mas é uma via de mão dupla. É o servidor e é também o responsável pela moção. Então, nós sabendo disso, tem que só tentar, não tem problema nenhum. Tá? Eu coloco, então, a moção de repúdio número 2/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Foi um lapso nosso, não voltará a acontecer. Mas nós temos aí alguns companheiros que assinaram, sim. Como já tinha entregue, aí eu nem corri atrás para assinar. Mas, enfim, o que eu quero dizer aos nobres colegas é que é um momento bastante importante. Nós não podemos se omitir dessa situação, o que o nosso governo federal está fazendo com o nosso país. Então, nós temos que apoiar o governo no sentido de fazer coisas certas e repudiar tudo que é coisa errada. E nomear um cidadão que está sendo julgado, ou melhor, está sendo investigado, isso não é do nosso perfil. E como eu disse na tribuna, eu tive 955 votos e filiados no PSDB são só 400. Então tem muita gente que votou em mim que não é filiado no PSDB e como costuma-se dizer, quem não é contra a investigação, quem é contra... Sérgio Moro é porque é tucano, porque é coxinha, e não é. É a população brasileira que está contra. Eu peço aí, então, aos nobres colegas vereadores para que ponham a mão na consciência e votem, sim, a favor de repúdio e deixe o Ministério, deixe a Justiça investigar, seja lá quem for. Seja Dilma, seja Lula, seja Écio, seja professor Erickson ou seja qualquer um. Obrigado.
A palavra, vereadora Elzira Salete.
Bom, nós estamos aí vendo os noticiários, ficando cada dia mais chocado. E aqui no nosso município, não só no nosso município, vamos falar do nosso estado, Mato Grosso, vamos falar do Brasil, todo ele está sofrendo com isso, com a corrupção. E a gente pede essa carta de repúdio, por bem pouco, né? Fizeram uma carta de repúdio aqui, em um momento de lazer do prefeito, e agora, por que não, num momento onde que a nossa presidente deixa escapar, que já estava feita o papelzinho lá, porque ele iria se safar, né? No caso, Lula, né? Nosso ex-presidente. Dizer também que as manifestações aí que tiveram, que foi realizada dentro do nosso país, na maioria das vezes estávamos com a bandeira do Brasil, não de uma cor específica, e... Na hora das manifestações do PT, estavam somente com a bandeira vermelha e distribuindo pão com mortandela para todo mundo e fazendo show para poder segurar o povo. Então, a gente repudia, com certeza, e estamos torcendo para que realmente esses corruptos paguem. Paguem pelos erros e que sobre mais para a nossa população, para nós, principalmente aqui do interior, os esquecidos, né? Que não chega nem para a saúde, não chega para o asfalto, não chega de forma nenhuma. Qualquer um que estivesse hoje dentro da administração pública no Poder Executivo estaria enfrentando o que está enfrentando o nosso prefeito aí, fazendo das tripas o coração com a arrecadação do próprio município. Por quê? Porque estão tampando os buracos da corrupção. Estão tampando o roubo. Hoje mesmo nós vimos aí na mídia que já prendeu mais um, né? A primeira prisão feita internacional, né? Então, a gente vai descobrir muita coisa aí, muitas falcatruas. Então, eu peço apoio aos nobres colegas, tá? Que ponham a mão na consciência, que não sigam somente por uma sigla partidária, mas sim pelo que o povo necessita, para que acabe com isso. Nós não podemos, nós não aguentamos mais aumentando luz, aumentando alimentação, aumentando tudo. E aí, para pagar a corrupção? Então, fica aí essa nossa pergunta para todos os nobres colegas. Põe a mão na consciência e vote a favor dessa carta de repúdio.
Vereador Sandro.
Senhor presidente, nobres colegas, eu só quero dizer em poucas palavras, dizer que todas essas situações que está ocorrendo no país é um fato que já vem gerado de muitos anos, e que não adianta ninguém ficar julgando culpa simplesmente somente na presidente. É uma maloca de pessoas, muitas vezes, não isentando algumas, que nós sabemos que são, mas que são mal intencionadas, que estão ali, muitas vezes, para lesar o poder público. Então, nós queremos que a mesma medida que é para Pedro, seja para Paulo, seja para João. E aqui, eu acho que não adianta adentrar muito o assunto, porque nós sabemos de como está acontecendo as mobilizações no país inteiro. Reconheço, muitas vezes, o manifesto aqui, quero reconhecer o manifesto de vocês, é um direito, principalmente democrático, e vocês também, como partidários, defendem o partido. Dizer é o seguinte, que nós podemos pegar as escalas de denúncias no nosso país, de irregularidades, de pessoas envolvidas com corrupção, e nós vamos pegar, checar uma listagem encabeçada pelo partido PMDB, PSDB, e vai descendo a escala. Não é? Então, assim, e eu gostaria somente de mencionar, porque nós fizemos uma moção de repúdio semana passada, e no qual nós também tivemos dois votos contra, que foi o do vereador Erickson e da vereadora Salete, que votaram contra a nossa moção de repúdio. Não foi uma moção de repúdio direcionada a partido, mas foi pela uma atitude, uma ação de uma pessoa pública. Então, considerando isso, senhor presidente, eu acho a medida necessária, acho que o Poder Judiciário é que deve estar acima de tudo para poder passar esse país a limpo. Já disse isso várias vezes, em vários momentos. Não comungo com nenhum momento, com nenhuma pessoa, com nenhum partido, com nenhuma pessoa que se trabalha em corrupção, que está envolvida em corrupção. Mas defendo aqui, acima de tudo, que o Poder Judiciário, assim como está a Polícia Federal fazendo o seu papel, que eles sejam soberanos, que sejam livres, sem pressão para fazer o trabalho deles e que coloque realmente o Brasil nos trilhos que tem que colocar, punindo quem quer que seja. Agora, direcionar, simplesmente culpar uma só pessoa, na pessoa do senhor presidente, eu acho que também já é demais, né? Porque nós temos aí inúmeros envolvidos nessa situação.
Vereador Robson.
Bom, excelentíssimo senhor presidente, mas colegas e público que ainda está presente aqui na Câmara. São situações, a moção de repúdio em si, para o presidente e para o ex-presidente Lula, é pela situação criada com a atitude de querer colocá-lo como ministro, para isentá-lo da imunidade. E o que eu acharia perfeitamente normal, se ele tivesse colocado o Lula um ano atrás, eu acho que ele até perdeu a oportunidade de colocar o Lula como ministro, devido à articulação política, o poder político que ele tem, seria de enorme importância para o governo dela, que está indo de água abaixo há muito tempo atrás, para poder fazer o mensalão, tudo que já vem fazendo aí. O articulador melhor que ele, eu acho que só o José Dirceu, e está num devido lugar. Agora, veja bem, eu não sei mais o que é princípio de honestidade, que todos nós crescemos ensinando os filhos nossos o caminho correto, como tem que ser, como tem que seguir. Você lê a televisão hoje, você vê como que é. Temos uma professora ali, está com a filha dela no colo. Tenho certeza que a mesma coisa se ensina para os nossos filhos, e hoje vê a minha filha na televisão e fala, pô, mas é presidente, pai, você está dentro do grupo. Eu até concordo, talvez tenha alguma coisa aí que a Dilma nem saiba, vereador Sandro. Só que lá atrás, só para a gente ver um pouco da hipocrisia, como funciona no Brasil e funciona com esse governo. No impeachment do Collor, por muito menos, ele foi cassado, e devidamente cassado, porque tinha motivo para ser cassado o Collor. E o PT foi o primeiro a criar o impeachment do Collor. Onde é que o Collor está hoje? Senador, principal articulador político e apoiador de quem? Do PT. Do PT. Aquele deputado, senador lá de Goiás, lá, que foi cassado lá, que pegaram em gravação, que até então era um sinônimo de honestidade, Demóstenes, não sei das contas lá, o atual advogado-geral da União lá, que era ministro da Justiça, na época disse que foi corretíssima as gravações feitas para chegar onde chegou, e ele perdeu o mandato todo, era tudo certo. Hoje é errado. Hoje não pode gravar nada. Então, assim, são situações que acontecem. O Renan Calheiros, ele ia ser cassado, ele renunciou ao cargo de senador para não ser cassado. Aí o povo, esse mesmo povo agora aí que fala o cara ladrão, votou nele de novo, colocou ele lá, e ele está onde? Presidente do Senado, lá colocado pela presidente. Então, o esquema que foi montado no Brasil hoje, onde está o PMDB e mais outros todos partidos aliados. Gente, isso é uma coisa de uma grandeza tão grande, eu acho que no mundo não tem um esquema que foi colocado. E fala é golpe, você vai bater que golpe? Golpe é deixar essa quadrilha como está, sugando o país, acabando com o país. Eu acho que nós temos que ter uma atitude. Não, aqui em Juiz, talvez a moção de repúdio nossa aqui não tenha significado nenhum. Talvez seja até mais para o nosso ego do que dimensão que vai tomar isso aí. Vai tomar dimensão nenhuma em nível de Câmara Municipal, de município de Juína. Mas, assim, eu acho que nós temos que colocar um ponto final. E sou contra também, vereadora Nádia, quando o PSDB vai lá na televisão chamar o povo para participar de manifestação, sou contra, porque esse aí é um movimento social, é um movimento contra a corrupção, contra atitudes de políticos, seja lá ele de qualquer partido. Eu acho que quando você tem a iniciativa de entrar num cargo público, você tem que ter o princípio de entrar lá e ser honesto. Se o salário de prefeito é pouco, se o de vereador é pouco, se o de presidente é pouco, então não concorra e não entre na vida pública, porque você, a partir do momento que você entrar na vida pública, você tem que mostrar caráter, dedicação e tentar levar para a população uma saúde melhor, uma educação melhor, para que todos nós possamos ter uma vida melhor, digna. Então, eu acho que a moção de repúdio é válida e sou contrário a tudo isso aí que está acontecendo no Brasil, infelizmente.
Só uma questão de ordem, nosso tempo já regulamentar já está esgotado. Denner, nós vamos prorrogar por mais uns 10 minutinhos, porque nós não terminamos de votar a última matéria, que é essa moção, tá ok? Então, vai estender mais uns 10 minutinhos até concluir essa votação e, infelizmente, a questão de explicações pessoais novamente vai ficar prejudicada. Vereador Geraldo, gostaria de falar.
É interessante a gente até falar e discutir. Eu acredito que nós somos seres humanos, nós somos também formadores de opinião pública. E hoje a mídia mostra bem claro a massa corrupta que está tendo dentro da Câmara dos Deputados Federais, Senado e nível Brasil. Não está só lá dentro dos grandes deputados federais e senadores e a presidente da República, mas sim, acho que a massa corrupta está em nível desgeneralizada em toda parte do mundo. É lamentável isso. A gente teve uma reunião com um juiz recente, ele falou assim, a corrupção no Brasil não vai acabar, porque a massa humana está corrompida. Então, nós tiramos o corrupto, mas temos corruptores. Temos as pessoas que estão iniciando na corrupção, que começa talvez dentro da própria casa, na escola, na creche, e onde chega hoje uma vergonha para o país, a situação que está a Câmara dos Deputados Federais e o Senado e a Presidente da República. Eu vejo, no meu ponto de vista, a situação do país hoje, lamentável nesse ponto que aconteceu, de muitos questionamentos, falar que o Lula ia resolver a questão do Brasil, isso é mentira. Foi falado aqui, porque eu acredito que a Dilma tem assim, a capacidade, a competência de administrar o país, ela tem de dar continuidade em toda essa problemática que tem, ela tem de fechar o seu mandato, até onde vai o trabalho dela, nós não sabemos, mas tem de dar continuidade, não é o Lula que vai entrar, vai resolver o problema. Então, se foi uma manobra política, isso vocês iam fazer. Então, não quer mostrar que o Lula resolveu o problema. Se o Lula fosse resolver o problema do país, quando a Dilma ganhou pela segunda vez, já tinha entrado o Lula como ministro. Então, para ter certeza, que o Lula não ia resolver o problema do país. Mas sim, era uma manobra que estava fazendo sim, entendeu? Para a manipulação da corrupção. Eu acredito e confio na Justiça Federal. Eu confio no Supremo, que está para estar julgando esses casos. Eu tenho a certeza absoluta, que acho que eu tenho a certeza que Deus está nesse caso. Esse povo não está roubando de hoje, tem muitos roubando, muitos anos aí. São políticos velhos, políticos maduros, que era para dar exemplo para o nosso país, está mostrando aí essa lastra de roubo de dinheiro público aí dentro do nosso país. E é vergonhoso. Eu estive por duas vezes agora, no final do ano, esse ano, dentro da Câmara dos Deputados Estaduais, dentro da Câmara Federais, eu vi a baixaria e a vergonha que está lá dentro discutindo corrupção. Deixaram todos os projetos importantes do país gavetado e discutindo a corrupção no país, roubo de dinheiro público. Eu fiquei muito triste de ver lá, ver com meus próprios olhos, os deputados, senadores, discutindo o alinhamento da corrupção, se vai ser preso ou não vai ser preso. Eu acredito na Polícia Federal, eu acredito no Supremo Federal, que tem de prender, roubou, tem de prender. E seja qualquer partido, tá? Se qualquer partido, o Erics, nós vereadores, tem de ser preso, que eu não sou partidário. Eu defendo o cidadão, qualquer cidadão que seja um partido, se for homem bom, homem de caráter, eu apoio, mas não apoio o partido. Porque, do meu ponto de vista, acho que um dos piores partidos do Brasil que acatou tudo isso que está acontecendo é o partido do PMDB. Porque é o maior partido hoje da bancada federal e do Senado, é o partido do PMDB, mostra que o partido do PMDB está com 6 a 7 ministérios. Isso prova que está corrompido o partido, porque a massa é maior e está conveniente tudo que está acontecendo no Senado e na Câmara dos Deputados. Isso é lamentável. E muitos, falando, relatando aqui, e muitos que saiu da massa corrupta, criou partidos novos para fazer parte da corrupção. Estão escondidos, tá? Atrás de uma lembrança escondido. Mas a população, tem certeza absoluta que o povo brasileiro está vendo, o povo brasileiro está acreditando na Polícia Federal, está acreditando no Supremo Tribunal que vão prender sim. Eu acho que tem cadeia para eles sim, e devolver o dinheiro. Não só prender, mas devolver o dinheiro, que é dinheiro público. Então, eu quero passar a parte para o Erics acabar finalizando.
Eu só queria dizer, nobre vereador, onde eu mencionei ali na tribuna, e eu sou partidário, tenho 20 anos no PSDB, eu sou partidário, e defendo isso. Mas a questão que quando eu digo que o Lula vai resolver, não sei se foi esse o caso, ele vai resolver sim, a impunidade. Ele vai encobrir tudo quanto for operação de investigação. Ele vai acabar com o poder do judiciário. É isso que o Lula vai fazer, se tornar ministro. E o nosso ato de repúdio é em cima da manobra da presidente Dilma em nomear o ex-presidente para ter foro privilegiado e encobrir essa impunidade.
Com a palavra, vereador Daniel.
Eu dispensei a minha tribuna, né, o uso da tribuna, e vou fazer pequenos comentários aqui, para já que os parceiros estão discutindo a questão da moção de repúdio. A gente vê com tristeza, né, o encerramento da carreira, da história do Lula, né, dessa maneira, né? Podia ser de uma forma diferente, né? contribuiu de uma forma até que honrada até então, né? Mas, infelizmente, ele manchou a sua história. Né? Não estou aqui dizendo que ele terminou a sua história, que ele vai continuar a sua história, mas não sei de que forma. Mas da forma que ele se encontrava, da forma de um homem honesto, íntegro, né, nas suas ações, né, e isso ele não vai continuar, viu, Robson? Você pode até nem questionar, mas vai estar terminando com a história dele. Não estou acabando com a história dele. Ele vai escrever uma outra história a partir de agora. Infelizmente, essa história que ficou manchada agora com tudo isso, a gente tem que lembrar que ainda pairam sobre o Lula e a Dilma fortes acusações ainda do Deusídio, né? São denúncias que ainda precisam ser investigadas. E a Operação Lava Jato ainda está se abrindo esse leque ainda para muitos e muitos outros políticos ainda que vão surgir no cenário aí. Não é somente o Lula, não vai parar só no Lula e na Dilma, não vai parar só no PSB, no PMDB, muitos outros vão entrar aí. E a gente preza por isso mesmo. Eu não estou aqui atacando nem o PT e nem muito menos o Lula, nem Dilma. O que a gente quer é que a política seja de uma forma ética, como nós fazemos aqui em Juína. É isso que nós temos que entender. Nós fazemos aqui o nosso trabalho, cada um no seu, com a sua bandeira, com honestidade, com seriedade, com compromisso com o povo. E é isso que a gente preza, né? Não é questão de atacar o PT, ou o Lula, ou Dilma, não é isso, não. Mas a gente vê que os fatos estão aí escancarados, né? O Sérgio Moro, a atitude dele de quebrar o sigilo das investigações foi justamente para isso, que era para o povo abrir, porque até então estava só o poder da Polícia Federal que tinha acesso a essa informação. Foi quebrado isso para que o povo realmente vê a podridão que está por trás dessa casca aí. É isso que ele quis mostrar para o povo, né? E mostrar realmente quem é que está afundando com o nosso país. Nós fazemos nosso papel aqui, eu defendo cada um aqui com a sua bandeira, porque a gente sabe que trabalha dignamente, né, empenha seu tempo, né, não usufrui do dinheiro público, mas nós estamos aqui mais próximo do povo, nós conhecemos uns ao outro. Então, essa defesa ampla, né, essa defesa com garra, com unhas e garras, nós temos que fazer para nós mesmos. Agora, eu não posso defender uma pessoa que a própria justiça fica tentando barrar a justiça de ser investigado. Então, eu quero aqui parabenizar e saudar a coragem do juiz Sérgio Moro, né, que vem aí desempenhando seu papel com a coragem invejável mesmo, a coragem desse homem que tem se colocado aí contra grandes poderosos. Não são pequenos empresários, não. São gente poderosíssima aí, mafiosos mesmo. Então, eu quero aqui parabenizar o Sérgio Moro, que está peitando tudo isso aí, levando a nação, né? Vamos sofrer, mas vamos sofrer, vamos pagar um preço, o cidadão brasileiro. Mas vai ter que ser feito, vai ter que passar por isso. Mas eu quero aqui apenas enfatizar mais uma vez, né? Eu, como parlamentar, como vereador, eu defendo, não sou partidário, né? Não defendo o partido, eu defendo a pessoa em si. E eu gosto aqui de deixar bem claro aqui, nós como legislador, como vereadores, nossa Câmara de Vereador tem sido exemplos aí, porque aqui nós não encontramos nenhum que age de maneira corrupta e mal intencionada com os munícipes de Juína. E isso sim eu defendo. É isso sim, é isso que nós temos que defender. Defender, começar das bases. E os homens de bem, né, têm que começar de baixo, né? Porque todos esses homens que estão lá em cima começaram de baixo como vereadores. E aqui tem um grupo de vereadores, cada um na sua bandeira, né? A Nadilei aprofundada nas leis, verificando as leis, né? A nossa presidente conduzindo a casa aqui com mãos fortes, né? A Salete na educação, o Erickson vindo agora na educação também, eu no social, o Neguinho com as estradas, Valdemar, o Sandro também aprofundado nas leis que vem sobre essa casa, o Geraldinho na questão fundiária, o Tuna na questão das estradas também, a Irene no seu distrito, o Valdemar no seu distrito, Paulão nas suas questões também, que sempre se levanta aqui com a posição da saúde, defender. É isso que nós temos que ser. Nós estamos bem representados, os 13 vereadores, né? E nós não temos que ficar, nós se preocupa com a condução do país, é claro. Mas agora, defender essas pessoas, não tenho esse perfil de estar defendendo. Agora, defender cada um dos nobres vereadores aqui, como na rua, no meu dia a dia, isso aí eu faço, e faço com orgulho em defender cada nobre colega aqui parlamentar no uso das suas atribuições e no seu trabalho perante, prestando ao município. São essas minhas palavras, senhora presidente.
Vereador Antônio.
Senhora presidente, eu tenho medo de gente tacar pedra no outro aqui, mas de discutir bandeiras não tenho um pingo de medo. Quem conhece a história do Brasil, no tempo de Figueiredo, no tempo de Sarney, Collor de Mello, Fernando Henrique, Lula também, que jogava tudo debaixo do tapete, aí o Brasil tinha uma cara bonita. Nós tínhamos que dar um prêmio para a nossa presidente Dilma hoje, de herói, a coragem que ela está tendo lá dentro daquele congresso, de enfrentar todos deputados, porque tem 5 mil na lista de ser investigado. É 5 mil que tem na lista de ser investigado da Lava Jato. Vai sair Pedro, Paulo e Mané e João, não vai ser só esse que está não. Só que antigamente jogava debaixo do tapete. Hoje a Dilma põe na cadeia. Na cadeia, só para você ver, a média que tinha no dia 30, no último mês de fevereiro. Do Democrata, tinha 69 na cadeia. Do PMDB, tinha 66 na cadeia. Do Tucano, 58. Do PR tinha 26, do PDT tinha 23, do PR 17, do PPS tinha 14, do PT tinha 10. Ainda o PT é o partido corrupto. É o partido corrupto. A população está se reunindo para tentar tirar a Dilma. Mas eu vejo, companheiro, essa moção de aplauso, essa moção de repúdio que o senhor está fazendo, eu acho que vai fazer falta um dia para o senhor. Eu acho que é cedo ainda para o senhor pensar dessa forma. É cedo ainda para o senhor colocar placa na porta da sua casa. Lula tem que estar na cadeia. Eu acho que tem tantos bandidos aqui no nosso município que merecia estar no cemitério, não é na cadeia não. E está andando aqui e você talvez até apoiando. E isso é vergonha para nós, para o nosso povo brasileiro. Lá em Brasília está uma vergonha mesmo a nossa política. Não é se tirar Dilma que vai resolver. O que precisa é o povo se unir por uma nação que somos tudo brasileiro. Todo povo são brasileiros para lutar por um bem comum. Agora existe um grupo contra o outro grupo. Não vou dizer aqui também que é um grupo e os outros inocentes, não. Se não haver paz, eu tenho certeza que o nosso Brasil está caminhando para uma guerra. E essa guerra vai correr sangue para depois melhorar o nosso povo. Então eu vejo assim que moção de repúdio é mais fácil prejudicar o nosso povo juinense do que querer ajudar. Então eu vejo o senhor como professor, como vereador, eu acho que tinha que pensar duas vezes para quem vai votar nessa moção de repúdio. Só minhas palavras, senhora presidente. Desculpe a gente desabafar.
Vereadora Nadilei.
Bom, desde quando gozar de foro privilegiado significa que não será investigado? Essa é a nossa Constituição Federal. E segundo ela, a nossa Constituição, todo mundo é presumidamente inocente até que se prove o contrário. Isso quer dizer que se eu for investigada, a polícia vai me investigar por algum caso, e aí eles vão me condenar e eu vou receber uma moção de repúdio porque eu estou sendo investigada pela polícia. Primeiro, o judiciário, a polícia tem que investigar, o judiciário tem que me julgar e eu tenho que ir para a cadeia para que eu seja culpada. E não é isso que está acontecendo. Quer dizer, o Lula está sendo investigado, a presidente da República estão trabalhando com um impeachment em cima dela, e aí ela é culpada. Agora, como disse o colega Tuna aqui, olha só a lista que nós temos aqui dos partidos que já foram julgados e condenados e que já têm os seus deputados na cadeia. Como ele já falou, não vou repetir. E só dizer para vocês que entre os 513 deputados e 81 senadores, o Cunha, o presidente do Congresso lá, da Câmara Federal, ele é o 57º que virou o réu da Lava Jato. Por que que ele não está aqui nessa moção de repúdio? Por que que ele não está nessa moção de repúdio? A condição de investigado não tira direitos políticos, tanto que se os indiciados, os réus já condenados da oposição forem afastados, o governo vai ficar sem oposição no Congresso. O vice-presidente, autoridade que é maior do que um ministro, é um dos investigados. Por que que ele não está nessa moção de repúdio, professores? Por quê?
Porque é o ato do ministro.
Pois é,
senhor. É a nomeação, eles não nomeiam o ministro.
Eu interferi na sua fala.
Deixa depois.
Pois é, E por que que ele não está aqui, professor, na sua moção de repúdio? Por que apenas a presidente? Por que apenas o investigado Luiz Inácio Lula da Silva? Forem afastados, o vice-presidente, autoridade maior da Câmara de Deputados, é investigado, indiciado e coleciona 22 processos tramitados e julgados e com sentenças condenatórias, senhores. E continua lá, dentro da Câmara Federal, o senhor Eduardo Cunha. Ele não está aqui na moção de repúdio. E aí quer dizer que isso aqui não é partidário, que é luta contra a corrupção? Ah, faça-me o favor.
perdoe-me, mas a minha inteligência não consegue deslumbrar isso, não. Para mim isso aqui é partidarismo, sim. É a direita contra a esquerda. É isso que a gente tem visto nas mídias televisivas. Não, não concedo-lhe a parte. Nas mídias televisivas está aí, ó. Não dá, eu até tinha escrito aqui e vou colocar, senhora presidente, só em cima do assunto. Não dá para fingir que não estou vendo o que está acontecendo à sua volta. O misto de ressentimentos políticos e sociais no Congresso, nas ruas e nas redes sociais. Frequentemente em desrespeito à liberdade de opinião e, por vezes, em flagrantes crimes de discriminação racial. Os xingamentos e acusações estampadas na mídia entre simpatizantes e filiados partidários tornou-se um verdadeiro caos no nosso Brasil, levando à total intolerância e opressão dos valores e das virtudes humanas. De um lado, à direita, se eu xingar os corruptos, os ladrões do PT, e do outro lado, à esquerda. São todos coxinhas, riquinhos que não se conformam com a elevação dos pobres e querem dar o golpe para voltar ao poder. Isso, senhores, lhes dá a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa pelo meu país, mas só está engrossando o caldo dessa falta de harmonia que a gente está vendo. Todos os dias, estampado na cara, na mídia, nas internet, existe falta de educação, existe um monte de preconceito. E com isso vão existindo pessoas que são completamente focadas no seu próprio umbigo. Focar no próprio umbigo ou na sua razão dá trabalho. Não sobra tempo para enxergar o outro lado. Não dá para ver nada enquanto você não abre o olho para o fato de que existem coisas muito além do seu umbigo, das suas verdades, do que você sabe até agora e, inclusive, muito além do que você não está vendo. O procurador da República, Deltan Dallagnol, alerta. E tenho que concordar com ele que o Brasil precisa reconhecer que a corrupção não é um problema de um partido ou de um governo. Ela é sistêmica, afirma. Ele condena a partidarização no discurso ou a crença ilusória de que o país vencerá os malfeitos com a mudança de governo ou partido. Ele diz, precisamos de sistemas e instituições saudáveis. A história nos mostra que a corrupção não tem cor e não tem partido. Estou cansada, senhores, de preconceito, de machismo, de intolerância. O que devemos fazer, todos nós, eu e todos, é usar a nossa força e a nossa energia para fazer mais pela comunidade em que nós vivemos, a nossa cidade. Plantar a mudança, sim, mas principalmente o direito, o respeito ao outro. Acho que isso, sim, é dar um bom exemplo para os nossos filhos, porque se eles só nos veem reclamando, falando mal e xingando todo mundo, qual será a tendência dos nossos filhos? Segundo o pensador Dalai Lama, somos animais sociais que precisam de amigos. Nós precisamos de uma comunidade para sobreviver. Amizades, senhores, são formadas na base da confiança, que apenas cresce se você for gentil com as pessoas. Preconceito, discriminação e violência fazem você ficar sem amigos. Gentileza e compaixão fazem florescer em você autoconfiança. Eu não sou católica, mas achei muito pertinente o conselho do Papa Francisco. Ele diz, para fazer a paz é preciso ter coragem, muito mais do que para se fazer a guerra. É preciso coragem para dizer sim ao encontro e não à briga. Sim ao diálogo e não à violência. Sim às negociações e não às hostilidades. Sim ao respeito dos pactos e não às provocações. Sim à sinceridade e não à duplicidade. Para isso é preciso coragem e grande força de ânimo. Já a Bíblia nos diz e nos ensina, encerrando, senhora presidente, por isso mesmo, vós, reunindo toda a força de diligência, e diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então, senhoras e senhores, vamos em frente, mas é com tolerância, com coragem e com amor, não com essa intriga de partidarismo, de corrupto para lá e coxinha para cá. Vergonha é o que nós devemos ter, e respeito principalmente uns pelos outros.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite à nossa presidente, toda a mesa e todos que estão até agora nos ouvindo e todos que estão no rádio nos ouvindo também nesse momento. Ouvindo hoje a nossa sessão aqui, né, eu vi que a Polícia Federal ela precisa muito hoje do apoio divino, da justiça divina. Precisa da justiça federal, mas também, pelo que eu estou vendo hoje, precisa da justiça divina. No momento que o Brasil está passando, né, é uma vergonha para nós estar defendendo partido, falando em partido. Eu mesmo estou aqui, eu não falo em partido não, gente, eu falo no povo. Eu quero parabenizar o povo que teve coragem de ir na rua e dizer fora ladrões do nosso dinheiro, fora ladrões dos nossos direitos. Por quê? Porque estão arrancando impostos abusivos para cobrir o rombo da corrupção. Entendeu? Então, nós não estamos falando aqui em partido, não. Eu, pelo menos, eu não falo em partido. Eu falo em defesa do povo. Quem estiver aqui defendendo partido é uma vergonha hoje no Brasil, no momento que nós estamos vivendo.
Irene,
é uma
você
vergonha.
Dá uma parte, Irene, por favor.
Você dá parte.
Ah, primeiro, eu gostaria de aproveitar o momento e dizer que o nosso, a moção de repúdio é contra o ato, a manobra política da presidente Dilma em nomear um líder do PT para ministro. Eu não citei o presidente do Senado e nem o presidente da Câmara, tá? Porque eles não têm esse poder de nomear. O único que tem é o poder é a Dilma. E ela fez isso com segundas intenções, de colocar o Brasil parecido com a Venezuela. Tá? E eu também digo que sou partidário, mas não sou contra investigar o partido, não. Que prenda todo mundo. Se tem PSDB ladrão, prende. Agora, colocar o governo impedindo de fazer uma investigação, porque se cair lá no Supremo Tribunal, quantos tem lá que são nomeados pela Dilma e pelo presidente Lula? A maioria dos ministros são indicados deles. Nós temos um que o Fernando Henrique nomeou. O restante é tudo. Então, não é querer jogar partido, porque todo mundo que é contra a corrupção vira tucano. Graças a Deus se fosse. Se nós tivéssemos aqui 70% da população juinense que fosse tucano. Então, defendo sim a questão partidária, vereador Irene, mas seja investigado todo mundo. E deveu, vai para a cadeia. Obrigado, Irene.
O nosso partido hoje, ele tem que chamar PP, Partido do Povo, não o pessoal ficar defendendo partido, partido. Temos que defender é o povo, não o partido.
Pronto. Alguém mais? Não? Já adiantado da hora, né? Vamos colocar em votação, então. Colocando em votação a moção de repúdio número 2/2016. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Quem estiver a favor, permaneçam como estão. Quem é contrário, levante e manifeste. 1, 2, 3. São 3 votos contra. Quantos são os outros? 9. 9, né? 9-3. Então, aprovada a moção de repúdio. Devido à adiantada da hora, nós encerramos essa sessão, né? Já com meia hora de atraso. Agradecendo pela paciência de vocês, né? Tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão.